Hey dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve dudes, aqui é o Rafael e o xadrez é meu pastor e nada me faltará. voltei a fazer uma frase legalzinha.
Ah não, cara, você tem feito frases boas.
E frases verdadeiras, né, Rafael? Porque você só anda de xadrez.
Cara, realmente, eu não me lembro da última vez que o Rafael não usou xadrez pra sair com a gente.
É verdade, é verdade.
É uma longa história,
Salve, dudes! Eu sou o Andrei e eu quero de presente de Natal uma sandália da Crocs.
Meu Deus do céu.
Puta que pariu. Então, Andrei, se você por um acaso ganhar, você me avisa quando você for sair com ela, porque eu não estarei junto.
Que isso, gente. Crocs é o que há, é a nova tendência do milênio.
Vou dar com ela na sua cara.
Fala, dudes. Aqui é o Juan. E quando tá frio, eu sempre uso um coletinho de lã em casa.
Puta, é verdade.
Isso é verdade. Vovô Juan.
Cara, é muito confortável. Na boa, muito confortável.
Mas você usa o coletinho, só o coletinho ou tá a camisa por baixo?
É, eu uso uma camisa por baixo e o coletinho por cima fechadinho.
Ah, entendi, porque senão o coletinho podia ser de pelo, né? Porque a quantidade de pelo que você tem aí...
Que vacilo.
Não, não mato com o Rafael.
Aqui, gente, tá muito íntimo esse pedaço aqui.
É verdade, Corta, corta!
Muito bem, dudes! Estamos aqui hoje reunidos para falar de roupa. O que que os dudes vestem... O que que os dudes vestem, né? Que beleza. O que que os dudes vestem? O que que eles não vestem? O que que não falta na indumentária de um dude?
Ó! Oh.
Que isso, hein? Que beleza.
Que isso.
Mas antes, vamos ali vestir o monóculo, porque vai estar com o monóculo como sempre. E vamos ler meu fraque com a minha Crocs. Ah. E-mail!
Olha a mensagem!
Vamos para mais uma leitura gigante de e-mails e feedbacks do Dudecast.
Rafael, eu estou de volta e comigo voltaram muitos e-mails, meu amigo. Porque as pessoas parecem que adivinham quando o time top, quando a elite está de volta à leitura dos e-mails, meu amigo.
É verdade, você voltou trazendo 18 e-mails junto com você, né, cara?
Dezenas de e-mails junto comigo na minha malinha. E eu não trouxe a rosquinha, tá?
Cara.
Pra você e o Juan ficarem bem informados.
Você tá melhor, então?
Eu estou melhor. Já estou podendo sentar no ônibus mesmo vazio.
Ah, que maldade, Andrei. Que maldade. Por falar em e-mails gigantes, eu queria informar mais uma vez pro Dude que nos ouve como falar com a gente, que é muito fácil. Tem um formulário no site que é extremamente funcional. A gente recebe até... Recebe e-mail, mensagem, crítica. O Juan critica a gente, elogia, tudo por lá.
A gente recebe até como limpar o seu CPF, né, Rafael? É impressionante quando a gente recebe isso também.
Inclusive, a gente recebe até uns comunicados de umas meninas de... algumas profissões diferentes, assim, que elas oferecem lá, entendeu? Fala, o endereço tá aqui, o número tá aqui, entra em contato com a gente. Enfim, a gente repassa todos esses e-mails pro Juan, o Juan faz bom uso deles, naturalmente.
Verdade. Então são todos encaminhados para o público-alvo.
Aproveita e entra lá na nossa lista de e-mails e mande o seu querido recado para contato@dedudes.com.br ou dudecast@dedudes.com.br.
São vários caminhos para você mandar e-mail pra gente participar deste momento maravilhoso que é a leitura dos e-mails. Além, Rafael, deste recado de sempre, nós temos aquele importantíssimo pra galera que usa aí iOS, né? Os iPhones da vida, os iPads, os iBooks, enfim, os MacBook Pro. Enfim, tudo aí que tem i no início. Você pode estar ajudando a gente a estar chegando pra mais pessoas, né? Que gostam aí dessa plataforma, né? Que tem aí a plataforma da Apple. Como? Como você pode fazer isso? Vai lá na sua loja virtual, né? No iTunes e acha, né? O Dudecast, acha o The Dudes, dá 5 estrelas pra gente, isso ajuda, né, o próprio iTunes em indicar, né, aí para as pessoas que estão conhecendo, então para as pessoas que se registram, né, agora na plataforma deles para estarem conhecendo os produtos que eles têm, né? Então, assim, a gente tá lá e a gente quer chegar para mais e mais gente. Então, a gente conta com essa ajuda que você pode estar dando pra gente. É simples, são só 5 estrelinhas e você também pode deixar um comentário, você pode deixar lá a sua opinião sobre os casts, se é bem editado, se as pautas são boas, enfim. Vai lá que já tem basicamente uns 60 avaliações lá para você dar uma olhada como a galera faz e você tá fazendo junto também. E essas 5 estrelinhas, né, meu amigo Rafael, você já sabe que forma, né, aquela ponte maravilhosa que a quinta toca no coração dos dudes e o Papai Noel, Rafael, nesta época tão maravilhosa que é o Natal, vem dar aquele abraço caloroso e pede pro dude sentar no colo dele de tanta felicidade.
Ele vem pulando com o seu saco grande vermelho cheio de presente para os dudes que nos ouvem.
Ai, que um velho do saco vermelho.
Que merda. Ai, meu Deus do céu, meu querido Andrei. A partir de semana que vem, os dudes vão entrar numa épica jornada junto com a gente. Que serão os... É, rapaz, que serão os casts especialíssimos da CCXP, né? Que a gente teve lá todos os dias, cobrindo, se divertindo também, conhecendo gente nova, espalhando a nossa palavra do Dudecast pra lá. Então, a partir de semana que vem, presta atenção, Dude, você vai ter um super cast enorme com 4 episódios, todos na segunda-feira, meio-dia, bonitinho pra você. Então, a partir de semana que vem, porra, a partir de semana que vem são 4 episódios sobre a CCXP, tudo que esses malucos do The Dudes aprontaram lá, ou seja, nos dias 28, 4, 11 e 18 de janeiro, você vai ouvir as nossas histórias enrascadas, maluquices e até as nossas situações boas, né? Que também teve, né? Não foi só coisa ruim também. E neste meio tempo, os dudes aqui vão tirar 2 semaninhas de recesso pra nós, ou seja, aquela descansada pra voltar no ano que vem, com gás total, mas olha só, fica tranquilo, que a programação do site não para. É Dudecast toda segunda-feira, é Nivecast toda quarta-feira, é Nive Drops toda quinta, com exceção do dia 14 de janeiro, é o único dia que não vai ter o Nive Drops. De resto, dudes entrevistam, tudo na sua data e no seu horário marcado, ou seja, nossos encontros semanais não vão acabar, apenas os dudes vão tirar 2 semaninhas de recesso pra voltar pra 2016 aí, esse ano que vai ser mais louco que 2015, com gás com total. Certeza. E sabe uma coisa que eu tava me dando conta, Andrei? A gente já tem um ano e pouquinho aí, né, de atividade, a gente já cobriu, a partir de quando passar, virar pra 2016, a gente já vai ter coberto 3 anos de existência desse mundo.
Olha, né? Só, rapaz, que loucura!
É, 2014, 2015 e 2016, já vai ter, apesar da gente ter um ano e pouquinho, né, a gente já vai ter aí coberto 3 anos dessa história maluca que é o mundo.
É, rapaz, que loucura, nós já estaremos presentes em 3 gerações, que coisa!
Olha, é, do jeito que as coisas estão rápidas hoje, né, que são 3 gerações e meio.
Então, meu amigo Rafael, fica aqui, né, os nossos recados, né, aí pra você que curte, né, o Dudecast. Não vai parar, meu amigo. A atividade, ela continua frenética, mesmo que a gente esteja aí curtindo uma bebedeira, como o Juan, o Rafael curtindo o Sul, eu indo pra Minas e o Matheus continuando em casa, porque é o Matheus, né? Mas, enfim.
Esta indústria vital não para!
Jamais, jamais! E se você não quiser ouvir os e-mails, recados e feedbacks do último Dudecast, você pode pular para o minuto...
47 minutos, 48 segundos e eu uso Crocs.
Muitos minutos depois, sei lá, 1 hora e 15.
É, 1 hora e 15. Você pode pular para amanhã.
Você pode pular para 2016.
Nossa senhora, tá quase, cara, tá quase assim,
né? Rafael, nós vamos começar esta leitura de e-mails abençoados, como sempre.
Oh, olha aí.
A volta do nosso padre maravilhoso, Rafael, Fábio Ginelli. A benção, Fábio.
Pensa.
A benção, seu Fábio. Ele faz o seguinte. Salve, dudes. Como estão vocês? Como você está, Rafael?
Eu tô bom, e você, Deisson?
Eu tô bem também. Eu estou com um pouquinho de fome, mas eu tô bem.
Eu também tô com um cadinho de fome.
E os seus vizinhos, Rafael?
Nossa senhora, a moça do Daniel... Caraca, pra falar nisso, nesses 3 últimos dias aí, né, que eu tô praticamente de férias, ainda tô tendo que trabalhar alguns dias da semana, mas esses 2 últimos dias eu tava em casa. Nossa, cara, ela botou 5 músicas em loop durante 3 horas.
Caraca!
Sério, e eu vou te passar a playlist aqui.
Ah, por Pablo favor. Da so... eu vou anotar aqui, Rafael.
Por favor. Pablo da Sofrência, aquele sangue... Rei de Sangue Azul.
Eita!
Eu não sei se esse é o nome da música, mas é alguma coisa do tipo. Anitta com Anitta. Zen.
É, Zen. Eu pensei que fosse Show das Poderosas.
E aí, também esse é Show das Poderosas também.
Ai, que delícia, cara! Eu dançaria muito.
Wesley Safadão.
Ah, este homem que está fazendo um sucesso, Rafael, já mandei e-mail, quero entrevistar.
É, cara, Wesley Safadeus, né?
Wesley Safagode.
Porra, ele tá bolado, meu irmão. E alguma outra música da Turma do Pagode, que eu só sei que é Turma do Pagode porque tá no início. Alô, galera, Turma do Pagode, mas eu não sei que música que é.
Deve ser essa aqui, Rafael, vê se não é, ó. Turma do Pagode, que eles sempre só cantam essa.
Puta, acho que é isso daí mesmo, cara. Eu não lembro agora, porque assim, eu tentei, não sei, bater com a minha cabeça no tijolo até eu desmaiar. Mas deve ser alguma coisa assim, sem sacanagem. Foram 5 músicas em loop durante 3 horas, assim, num volume ridiculamente alto. Meu Deus do céu.
Ai, ai. Então não sabemos como estão os vizinhos do Rafael. Os meus, por incrível que pareça, estão calmos, né? Não estão cortando
a internet.
Enfim, deixa isso pra lá.
Não elogia.
Não elogia. Ele continua aqui, Rafa. Primeiramente, preciso falar sobre o Dudecast 53. Estou ansioso pra saber o resultado da aposta. Ah, ele tá falando dos dudes sedentários, Rafael.
Você isso tá aí. É, então. Sabe como é que é, né?
Alguém
falta uma semaninha.
Alguém vai dançar a Anitta comigo.
Ai, meu Deus do céu. Ai, faltou uma semana ainda.
E principalmente, Rafael, ele continua da punição. Sabe como são padres, né, meu amigo?
Ah, caraca. O padre Fábio de Mello, inclusive, podia mandar a sugestão dele, né, pra nossa prenda, pra nossa punição.
É verdade, pra nossa penitência, Rafael.
Isso, penitência, melhor ainda.
Quanto a mim, eu sempre tentei fazer atividades físicas. Já fui um pouco mais gordinho na adolescência, porém, quando cheguei aos 15 anos, cresci e emagreci. Deu sorte, amigo, parabéns.
Que filha da mãe.
Como tenho 1,78m, tento me manter no patamar abaixo dos 75 quilos.
Que sonho! Que sonho!
Ah, eu gostaria de ter 75 quilos também. Mas,
eu também. É, rapaz, eu sou mais baixo que ele, eu tenho 1,76 e eu estou com, nossa, 80 e muitos quilos.
80 e todos.
Nossa.
Ai, Jesus. O período em que fiquei mais tempo sem atividade física foi no final da faculdade, mas depois ingressei no taekwondo. Olha aí. Durante um tempo, o que me fez chegar a uma magreza de 66 quilos!
Irmão, será que essa é a solução, fazer taekwondo?
Eu já estou ligando para as principais escolas aqui de Pedrópolis.
Com certeza.
Taekwondo, será que tem algum aplicativo que acha taekwondo?
Ah, deve ter, taekwondo Petrópolis.
Taekwondo Petrópolis, isso aí. Se não
taekwondo tiver, Serra, que... taekwondo Imperial, alguma coisa assim deve ter.
Atualmente, eu frequento a academia e faço natação, minha atividade favorita e que ajuda muito a manter o peso. Cara, a natação é excelente, velho.
É mesmo?
É mesmo, Rafael, é mesmo. Além de dar aquela alargada nas costas pra você chegar com aquela presença, mantém.
É mesmo?
É mesmo, cara, é mesmo. Porque assim, na natação você distribui todo o movimento, então você faz movimento com todos os músculos, cara, tanto da parte superior quanto da parte inferior.
Caraca, sério?
Sério, sério.
Porra, eu vou procurar fazer essa merda.
Abre uma foto aí, vamos abrir um parêntese. Abre uma foto aí do César Cielo pra tu ver o tamanho do ombro da criança.
Eu tô até com medo de olhar. Não, mas que alarga o ombro, eu não sabia que ele dava essa emagrecida, não.
Dá emagrecida. Bota no Google Imagens do César Cielo.
Então, eu já fui direto no Michael Phelps, desculpa.
Não, também.
já fui logo na sacanagem.
Você já foi na brincanagem, né?
Caralho, meu irmão, tamanho do... Filha da puta, né? É feio, mas que ombro gigante.
Deixa o ombro largo. Bom, voltando aos vizinhos, ele diz o seguinte. Quando era mais novo, tinha como vizinho uma família em que o pai e o filho brigavam pelo menos 2 vezes por semana, com direito a porrada e tudo mais.
Eita, nós.
Que delícia. É os vizinhos que o Ratinho gostaria muito de ter.
É verdade.
Outro vizinho peculiar daquela época foi um rapaz que era no mínimo suspeito. Eita, nós, eu tô com medo. E dava festas de funk regadas a bebida e outras cocitas, mas...
Olha aí!
Que enchiam a rua da minha casa. assim, dudes. Parecia o carnaval na rua. Que maravilha.
Meu Deus.
Ao nível de não conseguirmos abrir o portão de casa, pois haviam muitas pessoas jogadas na calçada.
Caraca!
Coisa sensacional, né? Que vizinhança maravilhosa.
Nossa.
Hoje, só conto com um vizinho curioso, daqueles que não podem ver você fazer nada de diferente que já querem se inteirar. Ah, sabemos, sei bem.
Aqui no BNH todos.
Mais perto dos anteriores, estou no paraíso, com certeza.
Ah, que beleza.
Bom, não vou me desculpar pelo e-mail longo, porque faz tempo que não envio, e sei que vocês gostam de e-mails longos, sim?
Isso aí, pô, muito bom.
Gostamos, Padre Fábio, gostamos. Um abraço, uma bênção e continuem com este excelente podcast sendo divertidos e peculiares. Obrigado.
Que meio bacana, muito bom. Meu querido Andrei, temos uma volta que está se tornando recorrente e que continue assim para sempre.
Por favor.
O nosso queridíssimo Adrian Coles da charmosíssima Pomerode.
Já encomendei passagens, inclusive.
Isso aí, rapaz, muito bom. Zoom, zoom, zoom. Salve, dude.
Mata um. É verdade.
Eu juro que por um segundo eu tava pensando, zum, 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 cara, o nego que tá cada vez ficando mais criativo nas entradas. Depois você falou, eu falei, é verdade.
Eu não podia deixar passar.
Tá certo. Eu não sei o que aconteceu. Ele já começa o e-mail assim com uma dúvida.
Não sei.
Mas parece que mandar e-mail no mesmo dia do lançamento do episódio deu treta.
Verdade.
Ah, é?
É, porque ele mandou um e-mail pra nossa leitura passada, só que o e-mail acabou não chegando. Eu vi lá que ele tava conversando com o VH, perguntou lá do e-mail, não chegou.
Olha aí. Eu não fiquei sabendo, não vi mesmo não. Pode ter passado por mim, mas acho que não. Vou até dar uma olhada depois.
Não chegou.
Eu nem baixo mais o MP3. Ouço direto do site e já preparo a caixa de entrada pra mandar e-mail. Olha aí, cara.
Mas, Adriano, deixa eu te falar uma coisa. Baixa o MP3, dá uma moral nos downloads. Faça isso, por favor.
É verdade. Quiser baixar na Lan House também de 20 máquinas diferentes, fica à vontade. Agora eu estou usando o formulário que os dudes tanto falam. E a todos que estão ouvindo, é muito fácil e simples. Olha aí.
Olha só, rapaz.
E não somos nós falando, né? O povo que
é
diz.
É o povo.
E pelo que vejo, é mais garantido que vai chegar o bendito arquivo de alguns megas pra esses doidos de plantão. Muito obrigado. Então, como o e-mail passado não foi, infelizmente o e-mail ficará enorme. Não tem problema. Mas enfim, vamos ao que interessa. Os bichozinhos. Digo, vizinhos. A melhor história que lembro de ter passado foi por causa de vizinho quando eu era pequeno. Quando eu era um jovem mancebo, eu morava em um condomínio pequeno que possuía nada mais nada menos do que apenas 2 andares e 2 apartamentos por andar. Olha isso!
Jesus!
Mini prédio, um de frente pro outro. Cada um também, por si só, tinha o vizinho que morava em cima e o de baixo. Uma perfeita estrutura, realmente.
É, os engenheiros ficam com inveja desse projeto arquitetônico.
Como nós éramos crianças e não podíamos sair de casa, eu e meu irmão mais novo, de 2 anos de diferença, corríamos pela casa e pulávamos tanto que incomodava uma mulher separada que morava embaixo de nós. Pitoca, um bicho quando bravo.
Pitoca.
Seja lá o que é uma pitoca, mas ela era uma pitoca.
É, exato.
Até que teve um dia que fizemos tanta folia. E paramos para respirar e começamos a ouvir os passos fortes de uma pessoa subindo a escada. Caraca, nego ouviu subindo a escada. E não deu outra, dudes. Era ela, a vizinha pitoca.
Grande pitoca.
Parecia Resident Evil, quando dá aquela música de suspense e você sabe que vai dar merda. Antes mesmo de pensar, a porta estava aberta e sem tempo de trancar, fomos correndo para os nossos quartos e nos esconder embaixo da cama. Isso mesmo, ela invadiu o nosso apartamento.
Caralho.
Foi para o nosso quarto, nos achou embaixo da cama, mandou a gente sair, meteu a dura na gente e berrou muito.
Rafael, assim, eu sei que ele escreveu o e-mail, mas ficou meio duplo sentido. Adrian, um beijo pra você. Mas a pitoca meter a dura em vocês, realmente eu fiquei assustado. Se ela tivesse dado uma dura, eu ficaria tranquilo. Mas ela meteu a dura, então eu acho que vocês são crianças traumatizadas. Um beijo.
Pitoca, caraca, que vacilo, cara, que vacilo. Você sabe, sei lá, porque que ela era separada, né, cara? De repente o marido descobriu algo que não queria.
Ela meteu a dura nele também.
É, pois é. Claro que ela estava certa e errada. Errada no sentido de invadir a nossa casa, naturalmente, né? Ela nos odiava, mas sobre vizinhos é a pior lembrança que eu tenho. Vizinhos que vivem mal-humorados. Hoje sou uma pessoa mais calma, ando que nem um gato dentro de casa, mesmo sem ter nenhum vizinho. Evito barulho. Deve ser trauma, trauma da pitoca.
Deve ser, né, trauma da dura da pitoca.
Ai, meu Deus do céu. Um beijo e um abraço pros dudes. Sigo vocês no Instagram e no Twitter. É muito massa poder acompanhar a carreira de vocês e por onde vocês passam. Pô, Adrian, muito obrigado, cara. Que e-mail bacana.
Muito obrigado, Adrian.
Muito obrigado, Adrian. Volte sempre.
Eu sigo ele de volta, Rafael. Eu segui e vi umas fotinhas dele lá quando ele foi ver Star Wars. É, é maneiro de acompanhar os nossos queridos dudes também.
Eu juro que quando eu voltar pras redes sociais, Adrian, eu sigo você. Porque, assim, eu estou isolado das redes sociais por motivos de ainda não vi Star Wars. Então eu não tô vendo nada. Mesmo, eu não tô acessando Twitter, Facebook, Instagram, não tô vendo nada. Tô tentando me manter blindão.
Mas o Rafael, eu já te falei que todo mundo morre. No final do filme aparece, né, o Armagedon, né, o apocalipse do filme do Super-Homem e mata todo mundo.
Ah, é, é nesse que vem o Nemesis do Resident Evil também?
Também, né? Exatamente. Mas o Flash, o Flash consegue escapar, quase consegue.
Ah, quase, quase, né? Quase consegue, consegue.
Mas aí o Demolidor dá um chute nele e ele volta.
Ah, então não vou mais ver o filme. Não, já tô sabendo
disso. Não vejo.
É, pois é.
João Matheus, meu amigo, eu acho que ele escreveu, ou foi você que escreveu errado, Rafael, mas o nome dele é João Jorge Matheus, Rafael, eu não aceito qualquer coisa diferente, cara.
Poxa, deixei passar, desculpa.
Foi você, eu sabia, foi você. João Jorge Matheus, 17 anos, lá de Brasília, aquele lugar maravilhoso e peculiar do nosso querido país. Ele diz o seguinte: alô, dudes, quanto tempo, não? É verdade, senhor João Jorge Matheus.
É, pois é.
O senhor sumiu, ficamos com saudades, a gente fica com saudades de vocês. Primeiramente, um trecho para o Andrei. Ai, meu Deus.
Caraca, é uma rocha, cara. Vamos botar um ritmo de arrocha aí.
Vamos lá, vamos ver se eu consigo ir.
Esse é uma rocha pro Dedê, que achou que eu não tava escrevendo. Esse é uma rocha pro...
Isso até é bicho.
Muito bom.
Ai, meu Deus do céu, por isso que eu falo, cara. Todos os dias conhecendo novas culturas, conhecendo novos costumes.
Isso aí, vai, se mete a fazer programa pro mundo inteiro, né? Daqui a pouco é uma pitada de cultura diferente pra cada episódio.
Aí ele continua, ó. Vai vendo. Eu tô ouvindo os e-mails e você aí tá lendo. Vai vendo.
Olha, meu Deus.
Eu tô ouvindo os e-mails e você tá aí lendo. Que maravilha.
Caraca, rimou. Parabéns.
Vai vendo, Rafael.
Compositor de primeira, volta pra trilha normal, por favor. Não aguento mais essa rocha no meu...
João Jorge Matheus, muito obrigado pela rocha. Que maravilha. Eu vou emoldurar isso, Rafael. Eu vou tirar um print aqui da tela do Word. Eu vou emoldurar isso no meu quarto.
É uma boa.
O e-mail dele é o seguinte, além do arrocha maravilhoso, porque se fosse só uma rocha eu já estava feliz.
É, mas tem uma continuação, né? Olha aí.
Tem uma continuação. Ele explica o seguinte aqui, ó. Fiquei ausente de umas leituras por motivos de final de terceiro ano. Olha só. Mas agora eu voltei e está tudo com...
Eu espero que ele tenha passado.
Né? Eu também, João. É. Mande um próximo e-mail pra gente saber se vai ter fotinha da formatura. Outra coisa, Rafael, ele podia ter dado essa informação, eu acredito até que ele tenha dado, mas seria muito útil pra você, cara.
É verdade, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma pequena queda por quem está se formando, então...
João, tomara que ele tenha repetido pra ele poder mandar essas informações pra gente.
Aí ele convida a gente vai, né? Pô, Brasília, por que não? É claro que eu vou
também. No último cast, quem duvidava que esse é o grupo mais peculiar do Brasil e do mundo, teve o seu sistema escritor por inteiro caindo no chão. Batendo no calcanhar. Cada um com uma vizinhança mais bizarra que a outra. Espero atenciosamente uma participação especial de Dona Venina.
Olha, aí, Dona Venina tá ficando famosa.
Ai, nossa. Dona Venina, o Rô tinha que tirar uma foto com ela, cara.
É verdade, vou botar essa pilha no Rô.
Bota essa pilha nele. Ele diz agora, ele vai contar a história dele. Rafa, é o seguinte, ó. Moram em um bloco que é um misto. Temos o cara geek, a mulher que fala com uma altura estrondosa no telefone, com uma comadre, o porteiro que toma cachaça no expediente e a vizinha insuportável. Ai, O melhor de tudo é o porteiro que toma cachaça no expediente.
No expediente, realmente, realmente.
Sensacional. Uma vizinha que no seu cartel de lutas... Como assim, gente?
Caraca.
Fez com que duas famílias se mudassem até encontrar a Michelle, mais conhecida como minha mãe. Opa, vamos entender essa história. A vizinha tentou de tudo para tirar a nossa família do apartamento. Várias ocorrências no livro do condomínio, alegando que nosso cachorro mijava no corredor inteiro, que fazia com que sua casa ficasse com cheiro de urina. E pedindo para que a gente colocasse mola nas portas, pois batíamos ela toda vez que saíamos. Caralho, que mulher chata, velho.
Que mulher chata, meu irmão.
Até um dia que minha mãe escreveu uma carta de 5 fucking páginas. Ela pegou e-mail de
podcast.
Ela pegou e-mail
sem dúvida.
Para o condomínio e para a vizinha. Recolheu a assinatura dos vizinhos por meio de um documento que provava que as alegações dela eram falsas. E uma educada ligação na casa dela. Caraca.
Parabéns, parabéns pra dona Michelle. Ah, não custa lembrar que o educado da ligação é cheio de aspas. Aspas,
isso, exatamente. Rafael, eu gostaria muito de uma gravação aleatória e louca da vida que esse Skype poderia nos proporcionar entre minha mãe, dona Sônia e dona Michelle.
Nossa, imagina.
Gente do céu, ia ser explosivo.
As duas contando as histórias, educadas,
nossa,
ia ser uma maravilha.
Nossa senhora, ia ser loucura. Bom, vamos continuar aqui pra ver a que ponto isso chegou. Depois disso tudo, ela virou a melhor vizinha do mundo. Olha aí, Brasil! Por que será? Depois da ligação educada de dona Michelle.
É.
A famosa vizinha invisível, Rafael. Olha só.
Melhor tipo.
Não fala nada, não faz barulho, evita o encontro no corredor. Veja você.
Olha, que vizinha perfeita.
Vem pra Petrópolis. Outros vizinhos e porteiros falaram que o nosso apartamento estava vazio há um tempo e ela não gostava de vizinhos. Bom, depois disso tudo e da ligação de dona Michelle, meu amigo, até eu ia falar isso, né?
É, não, agora tá tudo perfeito.
Mais um e-mail longo pra coleção. Um forte abraço e we are dudes. Valeu, João Jorge Matheus, um abraço pra você. E ficamos aqui esperando saber se você passou ou não, pra gente saber se vai ter formatura no ano que vem pra gente ir.
Isso aí. Meu querido Andrei, o cheiro de perfume feminino chega nessa leitura de e-mails com a nossa lindíssima Mari Smith. Oh,
que saudades que eu estava dela, rapaz.
Eu também, tem razão.
Bastante tempo que ela não aparecia por aqui, dona Mari.
É verdade, um beijo, Mari, pra você.
Um beijo.
Oi,
dudes. Oi.
Olha eu aqui voltando para os e-mails. Que episódio épico, meninos. Eu ri demais.
Rapaz, tava mesmo.
Tava muito bom, né? Passei muita vergonha no ônibus ouvindo as histórias. Parabéns mesmo, esse já é um dos meus episódios favoritos. Olha aí, que bonitinho.
Cara, que olha essa menina.
A gente também botou um pouquinho de hype na galera nas redes sociais, né? Antes de soltar, a gente tava... Galera, tá vindo aí um dos melhores, tá vindo aí um épico.
Com certeza.
Fantástico.
E deste episódio também, eu gostaria de dizer que ele está... açucarado.
É, já vai botar uma hype também?
Com certeza.
Isso aí, depois de sair daqui, vamos pro Twitter dizer que tá muito bom também. Tá funcionando.
Eu vou falar que é melhor que o da semana passada.
Isso aí. Contando um pouco de história. Assim como o Dedê, moro em um morrinho aqui em Montes Claros. E cidade pequena já viu, né? Todo mundo sabe de tudo da vida de todos.
Ah, normal.
É. Além da minha mãe ter ido no açougue e feito toda aquela confusão, a minha vizinha, Margarida, também tem seu caos.
Rafael, só um parêntese aqui. É muito nome de interior mesmo, né? Margarida.
Será que é um codinome ou é o nome Dona Margarida?
Ah, cara, eu acho que é nome mesmo. Se ela for velha, então, aí... É. Margarida Neves Almeida Albuquerque.
Deve ser isso mesmo. Ai, ai. Dona Margarida tem uns 2 meses. Chegou em casa um pouco mais tarde que o normal e entrou em casa. Porém, no mesmo pé que ela entrou, ela saiu e gritando.
Eita!
Porra. Isso despertou a curiosidade de todos, que acabaram saindo pra janela, olha a cidade pequena, ver o que estava acontecendo. Alguns mais corajosos foram acudir a Dona Margarida. Meu Deus do céu.
Morreu alguém.
E um deles era o meu pai. Ele me contou que o motivo de Dona Margarida estar gritando era que o seu filho estava pelado na sala com um menino na mão.
Ai, caralho!
Caraca, toca certo!
Meu Deus do céu! Situação de merda, cara!
Caraca!
Puta Mil Paris.
Caraca, Andrei, eu tirei o óculos. Isso mesmo, Tudes, isso mesmo. Ela ficou desesperada quando pegou o seu filho brincando com ele mesmo em plena sala de estar. Meu Deus, não, para, para.
Nossa senhora, meus olhos estão sangrando.
Ah, cara, meus olhos, meus ouvidos, meus narizes, porque eu acabei de desenvolver mais um.
Você virou um beholder?
Eu virei um beholder. Caralho, todos meus olhos estão sangrando. Nossa, eu acho que eu nunca mais na vida ia ter uma ereção.
Não, porra, eu ia cortar fora meu pinto.
Ai, cara, que situação. Ai, século XXI tá maluco mesmo. Que loucura, né?
Cura.
Claro que depois ele ficou com fama no bairro, né?
Eu imagino os apelidinhos que o nosso querido amigo recebeu, né?
Caraca, mão peluda, descabelador de palhaço. Puta que pariu.
Caralho, cara, que situação de merda, hein?
Ai, meu Deus. Bom, Dudes, eu tô meio deprimido agora, minha voz tá um pouco deprimida.
Eu também, eu tô triste pelo amigo, um soldado que foi metralhado.
Ai, caraca, parabéns pelo episódio, espero mais casts assim. Beijos, mineiros, um beijo, Mari.
Beijo, Mari, que tempo. Ai. Dona Margarida, minhas condolências.
Porra, Dona Margarida, a senhora foi uma guerreira, parabéns. Será que a senhora tá viva na UTI aí?
A véia foi direto pro hospital, infartou, né?
Caraca, nossa, que senhora. Situação.
Bom, Rafael, temos outra volta nesses e-mails. Eu fiz campanha no Twitter mesmo pra galera voltar, contar suas histórias, porque todo mundo tem vizinho, né?
É verdade.
E agora, vou adiantar uma coisinha aqui pra você, Rafael. Nosso querido outro professor de inglês, né, o Eduardo Mazeu, cujo eu vou ler o e-mail agora, ele tem um quê especial no e-mail. Eu tava esperando que o e-mail dele chegasse. Sabe por quê, Rafinha? Que ele é síndico.
Ah, então ele tá do outro lado, ele ouve as reclamações.
Ele ouve, rapaz. Ele é quem é que tem que solucionar os problemas. Então, assim, agora chegou a hora da gente ver o outro lado da história.
Opa, né? Como aqui no podcast nós somos extremamente democráticos, né? Vamos dar a chance.
Vamos dar a chance pra ele.
Fala, Tite.
Eduardo Mazeu, petropolitano, professor de inglês. Ele diz o seguinte. Ah! Sim, ele mandou isso no e-mail.
Que delícia, cara!
Delícia! Chama o síndico! Tim Maia! Tchutchu!
Tim Maia!
A música!
Caraca, cara!
Achei que seria surpresa, mas o nosso querido e amado Dedei já sabia que eu sou um síndico no meu prédio. Sim, eu sei, eu sou inteirado nos assuntos.
Tá por dentro de tudo.
Cara, quem melhor que o síndico do prédio pra conhecer os vizinhos e suas peculiaridades? Ninguém melhor, cara, ninguém melhor.
Ah, cara, episódio de Histórias de Vizinho 2, Eduardo Mazeu já está recebendo o convite aqui, né?
Convite premium, ele estará aqui com certeza.
Por favor.
Amigo, no meu prédio tem pelo menos umas 5 donas meninas.
Nossa, que inferno na terra.
Até piores. Dona Venina seria uma boa definição. Ele colocou aqui, Dona Veneno.
Dona Veneno.
Dudes, ser síndico de um prédio não é tarefa simples, não. Já aconteceu de 11 da night, quando você já está com a sua ciroula samba-canção e a sua camisa de vereador, uma senhorita... Porque todo mundo tem uma camisa de vereador pra dormir, né?
Ah, com certeza.
Uma senhorita interfonar direto para o meu apartamento, reclamando que estava saindo pouca água no chuveiro dela.
Meu Deus.
Pessoas reclamam que cachorros latem, que gatos miam e que pássaros piam, meu amigo Rafael Marques. O porteiro mais amado do edifício é o mais odiado por um ou dois moradores. E a bananosa de resolver esses conflitos cai na mão de quem? Cai na mão de quem? Tim Maia! Tim
Maia! Caraca!
Vou listar aqui alguns fatos que realmente aconteceram neste período em que tomo conta lá da bagaça chamada Meu Prédio. Primeiro fato, vamos aos fatos. A senhora que reclamou às 11 da noite que saía pouca água do chuveiro. Resposta mental, foda-se! Toma banho de caneca nessa porra! Toma banho tcheco, porra! Se puder... Resposta do síndico. Senhora, neste momento eu não tenho nenhuma medida a tomar. Peço encarecidamente que a senhora aguarde até amanhã, que logo cedo tomarei providências para que a senhora possa tomar seu banho adequadamente.
É muito bom. É muito legal que ele botou no e-mail assim, resposta mental, resposta que eu dei.
Bem isso, bem isso. Segundo fato, o prédio fica na 16 de março e tem 12 andares. Nenhuma área externa, jardim, nada disso. Então, o encarregado da faxina não tem um trabalho monstruoso a executar, certo? Tem certo. Sim, tem sim.
Ué, tem.
Uma das donas veninas do condomínio fica jogando papeizinhos pelo corredor do andar dela pra depois reclamar que o faxineiro não está limpando o andar.
Caraca, cara, mas que falta do que... Deve ser uma aposentada. Tô dona de rua agora, tô vitória. Porra. Caraca, nossa senhora.
Pra essa velha, eu desejaria muito que ela engasgasse com um desses papeizinhos, assim, tipo aquela...
Seria muito
aquela
bom,
aquela engasgada,
cara.
Não de morrer, não, mas aquela engasgada que deixa a pessoa preocupada, tipo, vendo a vida.
Não, pra, é pra dar o um susto. Cara, é igual aquelas pessoas que jogam papel na rua e falam, mas tem gari pra quê?
É, exatamente. Meu. Se eu não jogar papel no chão, eles não têm trabalho.
Cara, mas então, se eu não te matar, o médico não vai ter trabalho, o coveiro não vai ter trabalho,
exatamente,
então...
Exatamente, exatamente.
Pô, que gente idiota,
meu. Terceiro fato, meu amigo Rafael. A parabólica do prédio é o que mais me dá dores de cabeça. Sim, em pleno 2015,
adorei, André. Adorei.
Quando temos TV a cabo por 39 Dilmas per month, temos que manter uma, abre aspas, moderna, fecha aspas, parabólica para que as veninas...
Parabólica!
Para que as veninas do prédio possam assistir a novenda.
Caralho, parabólica! Caraca!
Canais fantásticos como o canal do Boi compõem a grade de programação. E até o canal da TV Senado, que também é muito instrutiva. Caralho!
Ai, eu tô chorando.
Quarto fato, pra gente encerrar com chave de merda. Esses vizinhos do Mazeu lá, esses condôminos do Mazeu. Já tive que resolver um problema onde uma funcionária de um morador foi entrando na sala dos porteiros e flagrou o porteiro se vestindo. Ué, mas ali que ele tem que fazer isso, né? Ele vai fazer isso na portaria.
É, caraca, mas a mulher entrou na sala... Ah, meu Deus,
ela tava querendo, para. Tava querendo, né? Tava querendo. Deu uma merda danada. Ela ainda quis alegar que o porteiro não tinha que se vestir naquele local. Ah, caralho.
E sim no banheiro. Ah.
Vai se fuder.
Caraca, cara, que... Ah, meu Deus do céu.
Resposta mental. Ah, tá de sacanagem, tá de brincanagem comigo. Você está de brincanagem, de sacadeira. Você só pode estar de...
Sacadeira?
É, sacadeira e brincanagem.
É, caraca, essa cadeira eu não conhecia.
Minha resposta, razão por razão, ele tem mais razão em estar se vestindo ali do que a senhora de entrar na sala reservada dos porteiros, não concorda? Bota o cavalinho, sua filha da porra. Ai, Jesus. Enfim, amigos, sei que tinha muito mais histórias pra contar sobre vizinhos, mas eu não vou me alongar demais. Ué, vai reclamar, Rafael? Vai reclamar?
Vou.
Chama o síndico! Timaia!
Cara, que meio excelente do Eduardo Mazeu, sério. Muito, muito
Mazeu,
bom.
Mazeu, como ele falou, Rafael, tem mais histórias pra contar. O seu passaporte, Mazeu, já está mais que carimbado pra você contar no próximo episódio de Histórias de Vizinhos, parte 2. Por favor, esteja conosco.
Não, eu já tô dizendo aqui, ele está mais garantido de participar do que nós, inclusive.
Com certeza.
Ai, ai. Henrique Renner, das lojas Renner, com alguns outros nomes aí. Maninho, também conhecido.
Exato.
Olá, dudes. Vocês têm um pouco de açúcar pra me emprestar? Oi, gato. Pra você eu tenho até sal.
Eu tenho canavial pra te emprestar.
Eu tenho canavial inteiro. Ai, ai. É sempre muito bom receber a visita semanal de vocês aqui em casa. Ah, muito obrigado. Hoje eu quero falar um pouco sobre estes que vivem no mesmo prédio que eu e que eu mal conheço, mas também não considero pacas. Eu começo com a mais irritante de todas. Tem uma vizinha que comprovadamente tem mais do que 15 gatos em casa.
Ora, tô segurando a minha perna.
Cara, que vacilo.
Eu tô segurando o pé.
Eu já logo lembrei daquela mulher, da maluca dos gatos do Simpsons.
Isso, exatamente.
É um dado factual, pois as câmeras de vigilância aqui do prédio, mais conhecidas como Dona Ana e Dona Solange do segundo andar...
Tem nome as câmeras.
já observaram pela janela. Mas, o Henrique Henrique, tem que ver se a Dona Ana e a Dona Solange não é aquilo. Viram dois e falaram 15.
Ah, é verdade, é verdade.
É possível, é possível. Ai, ai, ai. O caso é que o chão de madeira já está com um mijo encalacrado.
Caralho.
As caixas de areia vivem cheias. E ela não dá banho nunca nos bichanos. E aí eu fico muito bolado pelos bichos. Porque os bichos não escolheram essa vida.
É verdade.
Eles não escolheram estar num apartamento aí com outros 14 iguais a eles, né? Então, é sacanagem, é com bicho, né? Nem com o dono, não, cara. O dono tem mais do que se ferrar mesmo. Enfim. Informações estas acima do relatório dos vigilantes. Carinhosamente, sem aspas, podemos chamá-la de vizinha da Xana Suja.
Caraca,
nossa. Carinhosamente, sem aspas, eu digo, eu repito.
Ai, caralho. Ai, ai.
Por falar em gatos, tenho também uma vizinha gata que some e reaparece aqui no prédio, tal como um mestre dos magos que eu facilmente pegaria.
Olha aí, Brasil!
Ela deve ainda estar entrando na idade do crime!
Opa!
Então bota uma sineta aí, porque se ela ainda não entrou na idade do crime, não pode!
Pode, é, não pode, Henrique, se controla!
Quem sou eu pra falar isso?
Rafael, não fala essas coisas, não fala. Não, eu quero ir embora, não, que eu quero terminar a leitura, gente. Beijo, vamos pro episódio!
Vamos lá! Já que encontrei um dia no elevador depois da festa de formatura dela do terceiro ano. Ah, não, hein?
Não, eu vou embora. Agora eu desliguei a chamada mesmo. Agora eu...
Então tá podendo. O problema é que os meus 25 anos neste dia pesaram. Henrique, então. Enfim.
Teu passado te condena.
É um problema isso aí. Esses últimos 3 anos, então, da minha vida, é direta, é só headshot no terceiro ano.
Tá formando, que beleza.
Eita, nós. Apesar de não ter feito menção, seus atos e palavras me fizeram sentir um tio da Suquita. Muito bom. Olha que minha bochecha tá doendo já.
Jesus.
Tenho também um vizinho que descobriu que curto andar de bike e é um free talker.
Oh, que beleza.
Ai, caraca. Vocês sabem o que um free talker faz quando descobre afinidade, não é mesmo?
Sim.
Pois é. O pior é que ele é vizinho de porta. Então fico naquela situação de conversa de porta entreaberta. Meu, que situação de merda, cara.
De samba canção, aquela ciroa larga. Porra, ciclovia, né? Ali na faixa, perto da praia. Porra, tiraram, né? Que bosta.
Ai, caraca, meu Deus. Tão perto do descanso, mas ao mesmo tempo tão longe. Infelizmente, a minha mãe me deu educação pra não bater a porta na cara do alheio. É, eu sou do mesmo jeito, cara.
Somos todos.
É. Gostaria que todas as conversas de elevador fossem tão interessantes quanto o do Dcast. Ah, esse menino... Até ele aproveita ali e dá uma elogiada.
É, até a gente fazer um do Dcast sobre clima. Aí ele para de ouvir a gente. Porra, vai chover hoje, né? Nossa, quando choveu aqui em casa foi uma coisa extraordinária.
É verdade, é verdade. Agora vou deixar um gancho para o possível tema do Dudecast.
Opa!
Teve uma festa de ano novo aqui em casa que o vizinho do prédio do lado acertou um ovo na varanda por causa do barulho.
Isso!
Caraca! Aqui em casa todo mundo é bem festeiro e este ano estamos esperando a parentada carioca toda! Ih, então vai ter!
Oh, que beleza! Vai ter cidra!
Uhul! Oh, que maravilha! Ó, oh, estourou o champanhe.
Cidra e charuto! É disso que o povo gosta!
Tá nóis! Um abraço e até a próxima, Henrique. Um abraço, grande Henrique.
Grande abraço, Henrique. Continua investindo nas formandas. Só continua investindo nas formandas.
Tá certo.
Finalizando esta leitura de e-mail, chapinha, Diego Burff, né, como sempre, também presente aqui na nossa leitura de e-mails, pra finalizar com chave de bodóculo.
Meu Deus, esse youtuber famoso.
É, esse maravilhoso homem. Saudações, meus queridos estudes. Saudações, meu querido Diego. Volto eu aqui, Diego Burff, de Vila Velha, para tecer alguns comentários e contar alguns causos que ocorreram em minha curta vida. Então, vamos conferir. A primeira observação é com relação à vizinhança do nosso querido Rafael Marques de Oliveira.
Eu?
Que baixava o cacete nos filhos e chamava os mesmos de filho da puta.
Exatamente.
É isso mesmo, Rafa.
É isso mesmo, não mais do que isso.
A mulher, tão tomada pelo ódio, além de agredir a sua prole, começa a se auto-intitular puta. Que coisa sensacional.
Pois é, ninguém pensa nisso.
Ela não parou pra pensar que ela estava se xingando ao chamar os filhos dela de filhos da puta?
É, cara, vai entender, né? Mas a menina que ouve... A menina não, né? A senhorita que ouve Daniel e canta mais alto do que ele no volume 100... Vai esperar o quê?
É o amor.
É.
Segunda observação sobre a moradia do menino Ru. Eu não me admiro do local onde ele mora. Terceira esta, não mesmo. Afinal, ele é botafoguense. Por isso, automaticamente já tem idade para aposentar-se e... participar de uma seresta.
É verdade. Bagunçar os coretos.
Vários coretos. Ele diz o seguinte ainda. O que mais me impressiona é que ele não mora num asilo ainda.
Ah, mas daqui a pouco tá chegando.
Tá chegando.
Bom, aliás, todo mundo sabe que o Juan vai morrer aos 30 anos.
Ah, é verdade. Então... temos poucos anos ainda pra desfrutar da odiosidade
dele. Exatamente.
Ao longo de minha vida, tive poucos vizinhos que marcaram, mas foram suficientes. Então, vamos ver. Quando criança, morava ao lado de uma igreja evangélica. Pronto, pausou aqui.
Nossa senhora.
Pausou aqui, pode ir embora.
Caraca, nossa, fechou o e-mail já, acabou.
Ó, quando eu era criança, morava perto de uma igreja evangélica. Ou seja, às 7 da manhã de domingos, já tinham várias pessoas gritando. Nossa. Até porque aquilo não era canto nem fodendo. A seguinte frase me intrigava. Segura na mão de Deus e vai.
Caraca, cara.
Apesar de um infante, gostaria muito de ter uma escopeta e fazer todo mundo ir, de verdade.
Tem um caso de um professor que trabalhou comigo lá no curso. Ele morava aqui no centro de Petrópolis, num prédio que era em cima da Universal.
Nossa senhora.
E é isso mesmo, todo domingo, 7 horas da manhã, o pessoal já tá gritando. Tudo bem que o horário do silêncio acaba às 6 horas, né? Então, assim,
cara, mas 7 horas não dá, né?
Eu concordo. Eu concordo com você, mas é exatamente isso. Tudo bem que acaba às 6 horas, mas tem que ter um pouco de bom senso,
discernimento.
Né?
Discernimento.
Toda semana ele reclamava, ele chegava segunda-feira no curso, pô, não aguento mais, não consegui dormir direito e tal. Até que teve um dia, só que assim, esse professor era bem maluco mesmo. Até que teve um dia que teve uma gritaria, 6:30, 7 horas, ele desceu do prédio dele de roupão. Samba canção.
Ah, que coisa.
Chinelas. Ele chegou na igreja, não deu outra, né? Chegou na igreja, mas já chegou com o roupão aberto pra agredir. Mas chegou.
Aquela ereção matinal.
Ah, possivelmente, né? Aí ele já chegou com o roupão aberto pra agredir como, sabe? Porra, 6:30 da manhã, cacete! Ele falou que foi um silêncio na igreja. E ele falou assim, eu não quero ter esse problema de novo, que na próxima vez eu venho sem samba canção. Incrível, meu irmão. E ele é maluco, ele faz essa porra mesmo, ele é maluco.
Na igreja ele deve ser conhecido como Zé Capeta.
Ah, sem dúvida.
Ai, meu Deus do céu. Entretanto, duas situações muito agradáveis na época em que eu morava em uma república durante a faculdade aconteceram. A primeira foi quando descobrimos que nossa vizinha do prédio em frente era uma profissional do sexo.
Olha aí, rapaz.
Que facilidade!
Olha, restaurante do outro lado da rua.
É, rapaz.
Fast food, né, cara?
Delivery!
Opa!
E que às vezes a mesma trabalhava de luzes acesas. Olha só! Portanto, tínhamos um serviço not pay-per-view graças às janelas do apartamento que eram exageradamente, graças a Deus, grandes.
Ah, muito bom.
A segunda alegria foi quando mudou-se para o apartamento com janelas de frente para o nosso, quase na mesma distância do apartamento do Joey em Friends e o cara que cantava todo dia o Morn Is Here. Uma república feminina.
Nossa, que... Cara, Deus foi muito bom com você, cara.
Sabe aquele toque de Deus, né? Blessing of the Gods, quando você entra no ar-condicionado, tá aquela cortina de ar frio.
É isso mesmo.
É isso.
Só que ele fez isso com mulheres.
É.
Parabéns.
Como falei anteriormente, as janelas, graças a Deus, eram todas desnecessariamente grandes. Inclusive as do banheiro.
Olha aí, mas que sex offender, Diego Burton.
báscula.
Era uma janela normal e não uma báscula. Que belo vocabulário, uma báscula.
É, meu Deus, é chave de bodóculo.
Uma báscula, basculante. Juntávamos todos, comprávamos aquela pipoquinha de micro-ondas com as luzes do cômodo apagadas para assistirmos de camarote o concurso Gata Molhada, porém com um plus maravilhoso. Ai. Sem a camiseta molhada.
Meu Deus do céu. Que nossa, que coisa boa, que coisa boa. Sério, parabéns.
Eu tô de pé.
Eu também, parabéns.
Parabéns, cara, parabéns. Concluindo, meu coração não aguenta, Maca, termina esse... termina. Concluindo, tive mais momentos alegres do que tristes com vizinhos. Porra, cara, eu quero ser você.
Eu também, cara. Nossa, porra, muito bom.
Muito obrigado pela força e pelos momentos de risadas impagáveis e pelos meus parabéns a este episódio pertinente e perspicaz, ainda mais numa época dessas que não conseguimos evitar as interações com pessoas desconhecidas. Vocês são fodas. Cara, foda é você, cara.
Foda é você, Diego Borges. Depois dessa, você, nossa, fodamente foda.
Toma no cu, cara. Toma no cu. Vou botar minha Crocs e vou voltar a deitar aqui em casa. Tá foda,
cara. Eu sou a Crocs,
cara. Eu vou botar minha Crocs e vou embora.
Ai, meu Deus do céu, tomara, vambora.
Deixa xadrez aí, vambora, Rafael. Porra.
Vamos pro episódio. Olha, eu já queria deixar claro a minha indignação aqui, tá? Porque o nome da pauta é Dudes Bregas, e a primeira frase da falta é... Da falta. A primeira frase da pauta é... Inspirado no look variado do nosso host Rafael Matos. Ficou claro que o Andrei Matos me chamou de brega, de usuário de Crocs.
Usuário de Crocs. Parece droga, velho. Que isso?
É, ué. Quem usa Crocs é Croco.
Nossa, velho.
Crocolândia.
Gente, alguém, por favor, coloca o meme do Andrei. Alguém, por favor, coloca no post o meme do Andrei. Por favor.
Mas é verdade. A Crocolândia também existe, tá achando que...
Existe.
Crocolândia, cara.
Sério, pô.
Então, gente, a Crocolândia... A Crocolândia costuma aparecer, inclusive, principalmente... Ela tem o seu foco em estudante de história.
Que isso?
Juan já tá destilando veneno no início.
O podcast nem começou direito, ele já tá louco.
Combina tanto com a miçanga.
Ai, meu Deus do céu.
Se você tem medo dessa sociedade careta e tem vergonha de assumir que é um brega enrustido, essa é a sua última chance.
Mas é inegável que as duas coisas que as pessoas reparam em você, assim, logo de cara, é a maneira que você se veste e o seu cabelo, né? Como o cabelo, pra mim, já era...
É. Deu merda.
Pois é, então eu acho que a maneira de se vestir é o número um que a pessoa repara em você, cara. No meu caso, né, claro. E como é que é isso pra vocês, cara? Vocês são muito ligados na moda? O Juan, eu sei que é.
Eu? Que
Juan,
isso,
sei cara? Que é. Juan tem vários sites no favoritos lá, Magnata Moderno.
Magnata Moderno, realmente. Eu comprei uma vez só lá, mas eu gosto do produto.
É que eu adoro o nome do site, cara. Magnata Moderno.
Mas você tem preconceito com Magnata Moderno depois que você ouviu a musiquinha do estilo Magnata?
É verdade.
Pode botar o link no post também pros dudes ouvirem, hein? Que o estilo Magnata, né, é muito elite, né? Convenhamos.
É verdade.
É muito elite.
Você sabe disso, né, Andrei?
É, papo. Não, eu sei, é papo.
É mó mídia.
É mídia, papo.
Papo.
Ai, Rafael, vamos interromper esse momento nem aqui e vamos responder a sua pergunta. Papo.
Enfim. Por favor.
É assim, eu não sou muito ligado aí à moda, né, esse negócio de ficar assistindo os desfiles de Milão, apesar de, né, ser de Milão e eu assistiria naturalmente, mas eu acabo que não tenho tempo pra isso, mas aqui na TV, o Manhã 10 tem alguns dias que trabalha com isso, trabalha com moda, trabalha, né, com se vestir bem, ocasiões e tal, tem até uma consultora, vejam vocês, que vem ao programa... Isso. E às vezes ela, né, dá dicas e tal, não só pras meninas que estão assistindo aí o programa, mas também pros namorados, pros maridos e tal. E já fizeram um programa especial só pro Dedê, né? Não queria me gabar, não.
Que isso? Um programa
só pro Dedê, rapaz.
Caraca, olha onde que as coisas chegam, né?
Não é?
Não é.
Porque olha, olha o ponto que a vida chega, gente. Olha que coisa.
Eu vou explicar. Eu vou explicar. Porque explica. A Amanda Contina, né, apresentadora do Manhã 10, ela estava de férias. Então, assim, a produtora do programa tentou meio que contextualizar para que eu não ficasse muito perdido. Porque se tivesse um desfile, vamos botar, de vestido, eu ia, nossa, que bonito, né? Ah, verdade, dois dedos acima do joelho, que interessante.
Porque
ia
mostrar,
praticar o que você já faz diariamente, né?
Isso.
Olha
porque,
só.
Porque, Andrei, é muito importante mostrar a panturrilha.
Ah, claro, nossa. Ainda mais se ela estiver definida de academia.
Sim, não, porque, claro, sem dúvida céu. Alguma. Lisa, então, porra.
Nossa, mãe, aí eu piro. Enfim, aí, aí acabou que nesse programa, né, a consultora que veio aqui ao programa deu várias dicas que volta e meia eu procuro usar pra montar, né, o meu look do dia.
Meu Deus. Ah, meu Deus!
Gente! Ele tem um look do dia, gente!
Tu posta a hashtag no Insta, look do dia?
Não! Cara, não tem como ver a hashtag look do dia sem ter alguém de salto alto.
Ah, é... ah rapaz, não sei. Não,
sério, gente, não, eu não consigo imaginar, desculpa, não consigo.
Andrei.
Oi.
Você já usou salto alto?
Isso que eu ia falar agora. A primeira cena que me veio na mente foi o Andrei de salto. Agora, a pergunta que fica é... Será que nosso editor consegue fazer isso?
Ah, rapaz.
Olha.
Será?
E o quê? Botar o Andrei num salto alto?
É.
Ah, mas eu faço, hein?
Olha aí.
Ainda olha. Faço no pente.
Não, a premissa é no pente, cara. Tem que ser no pente. Se não for no pente, não vale a pena.
É verdade.
Então, eu vou responder mais uma vez a pergunta. É, Andrei, você já usou o salto, né? Foi essa a pergunta. Então... Deixa eu...
Eita porra!
Bicha não!
Pergunta se o Brasil tá olhando. Pergunta.
Eu ia perguntar se vale carnaval ou dias comuns.
Ah, é uma pergunta válida, é uma pergunta válida. Carnaval tem o saudosíssimo bloco das piranhas, né?
Exatamente.
É, não que o Andrei não seja uma piranha no dia a dia.
Exato.
Mas enfim, aí assim, tá, além disso tudo, né, desse programa especial que foi feito, a gente aqui no Manhã 10 tem também o nosso patrocinador de roupas, né, que a gente tem que colocar a roupa, né, pro programa e tal, e acaba que após o programa, eles sempre pedem pra gente postar uma foto ou outra, né, dizendo que a roupa é da loja tal, enfim. Então eu tenho no meu Instagram assim, algumas fotos em que eu tô, né, mostrando a roupa, fazendo uma posezinha mais, né, atlética, encolhendo a barriga. E porém, é só isso, nada além disso vai o meu conhecimento de moda.
Entendi, nada de saltos.
Nada de saltos, nada de Luiz 15.
Entendi.
Caralho.
Porque, porque foi Luiz 15 que inventou o salto 15.
Ah, Andrei, você é muita cultura numa pessoa
que
só, cara,
isso,
sério.
Cara, puta que pariu. Andrei, tu também tem miçanga? Tu faz
não.
É, tu teve. Ah, mas tu teve um contato ali com o pessoal de história. Tu teve um contato com a marihuana. Tu teve.
É no mesmo campus.
Caraca.
É que tu passa por eles, né, Andrei?
É a fumaça que a gente passa por dentro.
A fumaça adquire conhecimento, né? Entendi.
Se você tem medo dessa sociedade careta e tem vergonha de assumir que é um brega enrustido, essa é a sua última chance.
Então, galera, assim, eu não diria que eu sou tão antenado na moda quanto o Andrei, como nós já vimos, né?
Nossa.
Mas, mas assim, eu modéstia à parte, eu não acho que eu me vista mal, mas eu também não sou aquele tipo de cara que compra roupa todo mês. Pelo contrário, eu tenho... pavor de comprar roupa. Eu tenho, sei lá, aversão a comprar roupa também, nova. Cara. A roupa que eu tenho, assim, as roupas novas que eu geralmente ganho minhas roupas novas. Seja de Natal, de aniversário, ou de vez em quando alguém da família chega e, ah, toma aqui, comprei pra você, enfim. Isso acontece. Eu, assim, esse ano eu me lembro de ter ido comprar roupa uma vez, de verdade. Foi uma calça e uma camisa. Porque, cara, pra mim, não, sei lá, eu trabalho a semana toda. Eu trabalho, eu não preciso, tá, pelo menos no meu trabalho, eu não preciso não preciso ir tão bem vestido assim, é claro. Eu vou normal, eu também não vou esfarrapado, não vou rasgado, né, mas eu tenho, tipo, 3 calças, uma caralhada de camisa e pra mim é o suficiente, entendeu? Então, não tenho nenhum tipo de extravagância, não me visto de forma chamativa, pelo contrário, me visto de forma normal e eu prefiro, assim, tipo, eu tento usar as camisas mais que eu prefiro nos dias que eu vou sair com o pessoal e tudo mais, ou uma festinha que é muito raro hoje em dia. E pro trabalho, eu costumo usar uma parada um pouco menos, que não seja, assim, a minha favorita, mas também que não seja um negócio muito de casa, sabe? Então, é aquilo, eu tenho 2 tênis, normaizinhos assim, nada demais, 3 calças, algumas camisas, e é isso. É normal, um ser humano normal, não um Andrei da vida.
Eu gostaria de fazer um adendo.
Opa!
Posso fazer um adendo?
Claro.
Posso fazer um adendo?
Fique à vontade, com todo prazer, inclusive.
O armário do Juan é uma das coisas mais organizadamente desorganizadas que eu já vi na minha vida.
É, cara! É!
O armário do Juan tem 4 gavetas e 3 portas. Grande, sendo a da direita é maior, né? Que é o comprimento inteiro do... A altura inteira do guarda-roupa. Do lado direito lá ficam os livros, coisa de RPG e tal.
As baratas.
Os odorantes.
Essa parte é bem organizada.
É, não. Essa parte é bem organizada. As baratas também, né, André? Elas ficam aí.
Também. Elas ficam lá. Elas moram lá. Elas gostam de organização, né?
Pois é. Nas portas do meio ficam as calças, chinelo, tênis, cinto, não é, Ru?
Isso.
E na direita... Onde era pra ficar...
É um apocalipse zumbi.
Na direita mesmo... Na direita não, desculpa. Na esquerda, exatamente, cara. É um apocalipse mesmo.
É o caos, é o caos.
Porque, cara, é aquela divisão do armário que você bota a calça, porque ela é alta, bem alta, ficam todas as camisas do Juan empilhadas ali. Só que, assim, o Juan é que nem eu. Ele não tem paciência pra dobrar a camisa e arrumar no armário direitinho. Ele bota a camisa lá.
Ele joga. Sim.
E ele vai montando um castelo de areia feito de roupa, sabe? E aquilo vai subindo e ela vai claramente tendo uma ponta pra esquerda, porque o Juan não bota a roupa do lado direito, bota só do lado esquerdo. E, cara, é incrível que o filho da mãe nunca sai amassado de casa. Eu não
nunca,
sei como, cara.
Dona Glória
nunca.
É o nome disso. É Dona Glória o nome dele, nunca sai amassado.
Pelo contrário, Andrei, pelo contrário. É quando ela vê que, assim, eu boto a roupa no corpo, tá, parece que saiu do cu do cavalo. Tá toda fodida. É, até que Dona Glória, vulgo, minha avó, sempre olha e fala, menino, tu não vai sair de casa com as camisas assim. Aí eu falo, não, vó, no corpo ela fica boa. É, quem precisa de ferro de passar roupa? É, às vezes até saio de casa toda amassada e nem percebo e tô de boa.
Pois é, você já botou a camisa no banheiro antes de tomar banho pra ela esquentar no vapor da água?
Nossa.
Porra, eu faço isso direto, cara.
Como assim?
Eu não entendi como se faz isso.
Então, ó, quando ela tá muito... Dica, hein? Dica da dona de casa.
Olha aí, dica do Rafa, é um novo bloco. Cara,
vou fazer quando aqui ela... a vozinha, vou fazer aqui a vozinha. Momento Dicas de Dona de Casa com Rafael Marques.
Nesse momento tem que aparecer uma foto dele com um lencinho e uma vassoura. Nossa, na mão.
É bom que
sorrindo.
Tá pra careca, né, cara?
É, isso. Ai, ai.
Mas é o seguinte, olha só, se a camisa tá muito, mas muito, mas muito amassada, tu pega, segura a camisa nas duas pontas que ficam o ombro, dá 2 sacudidas. Uhum. Pá, pá, dá aquela batida. Aí tu vai no banheiro, bota ela esticada onde der, fecha tudo e toma um banho quente, normal. O vapor da água vai desamassar a camisa.
Olha aí, Brasil!
Pois é. Inclusive a calça jeans, cara. É uma maravilha, é uma maravilha. Funciona que é uma beleza.
Que isso, que cara? Isso? Fica a dica aí pras donas de casa de nosso Brasilzão, né?
É uma dica daqui, ó. Tô segurando a ponta da orelha. Daqui, ó.
Daí mesmo, né?
Se você tem medo dessa sociedade careta e tem vergonha de assumir que é um brega enrustido, essa é a sua última chance.
Eu, há um tempo, a minha primeira namorada séria, que eu namorei 5 anos, ela era... É, ainda, né? Que não morreu. É... Eita, consultora de moda, sabe, né? É, não sei. Pois é, pois é.
Não sei.
Ela é... Eu não sei.
Não sei.
Ela é formada em moda, né? E a faculdade dura 3 anos, a gente namorou 5 anos, então eu tive com ela durante todo o período da faculdade e um bocado de tempo depois. Então, cara, uma das primeiras desmistificações que ela conseguiu colocar na minha cabeça foi exatamente relacionada aos desfiles de moda. Porque eu vi aquilo, aquelas pessoas usando antena na cabeça, usando... sei lá, arame na perna. Pois é.
Caralho.
Essas coisas assim, sabe? Eu já vi até um desfile de moda com a mulher andando com um secador de cabelo na mão.
Ligado?
Isso, gente.
Serinho, pô, serinho, serinho.
Nossa.
Ligado? Ela fica... Ela vem com uma extensão ao longo da passarela, tá ligado?
Então, cara, ela me explicou que esses desfiles são todos conceituais, né, cara? Que, na verdade, ninguém vai usar aquela porra na rua. Mas é só pra mostrar que a tendência da moda é essa daí. Então, eu vou te ser muito sincero. É, no finalzinho da faculdade dela, eu tava no meio da engenharia, né? E todo engenheiro recém-convertido acha que tudo que não é engenharia é uma bosta. E eu admito que eu era assim. Então, eu zoava muito com ela. Eu brincava muito, falava que ela fazia faculdade de mãe, tá ligado? Mãe ensinando a vestir o filho, essas
que
coisas assim.
Vacilo, cara.
Pois é, mas era que tudo brincadeira.
Uhum, uhum,
era tudo... Assim. Respeito todo, respeito todo.
É, respeito, Rafael. Você, Rafael, respeita quem, Rafael?
Abraço pro Dude da faculdade de recreio que ele faz. Aprendi essa com o Andrei. Aprendi essa com o Andrei, faculdade, cara, de recreio.
Vocês já falaram isso do menino pelas costas, gente?
Não, a gente falou.
Não, na frente dele. O que vocês não falam, né? Ah, foi na frente? Entendi.
Na frente dele.
Caraca, vocês são... Sério, vocês são ótimos.
Mas assim, brincadeiras à parte, eu passei a prestar atenção mesmo, porque eu ajudava com as pesquisas, com os trabalhos e tal. E acabou que eu me interessei um pouco por aquilo, cara. Eu nunca estudei a fundo, não, mas aprendi aquelas dicas que hoje eu vejo que são óbvias, que é do tipo, sair com uma bermuda xadrez e uma camisa xadrez, sabe?
Ah, não, é.
Que, aliás, fazendo outro adendo, porque hoje eu tô louco, uma vez a gente tava na casa do Juan, a gente tinha ido pra Dude Weekend lá, e eu saí com a camisa xadrez e uma bermuda xadrez.
Eita porra!
E a chinela do Juan, que eu chamo de chinela porque ela é de couro, tipo de vô, assim.
É, adoro.
Saí mesmo, fui na padaria e falei, vambora, não tem problema.
Ah, mas aí, foi... aí, Rafael, é uma situação porque tu foi a 10 metros da minha casa, né, gente? Então, né...
É...
Não é um absurdo, né?
É.
Não que aí... eu sairia.
É, não, eu também não... Eu nunca o faria.
Juan muito menos. Juan muito menos.
Não, de forma alguma, gente. Eu, pra sair de casa, eu boto tênis.
É verdade. E arrumo o cabelo, tomo um banho. Juan leva a sério aquela regra do sempre sair vestido como se você fosse encontrar o amor da sua vida.
Na verdade, não. eu tenho a minha própria regra, que vocês sabem muito bem qual é.
Sim. Vai pro handbook do Ru.
Vai pra gente, óbvio, inclusive vai ser uma das primeiras.
Vem cá, a gente vai quase lançar um Kickstarter daqui a pouco do handbook do Rudy.
Cara, isso não, eu não passo os meus 25 anos sem meu handbook.
É, se você não morrer antes, vambora.
Não, não, Rafael, eu tenho mais alguns, eu tenho até os 30, cara, relaxa.
É verdade, tem razão. Mas assim, foi a que me colocou no mundo das camisas xadrez, porque naquela época não gostava, assim, eu não usava nada que fosse diferente de uma camisa simples e uma calça jeans. Só que uma vez ela falou assim, Rafa, por que você não bota uma camisa xadrez, experimenta pra ver, minha mãe também falava isso. Uma coisa que eu sempre usei desde criança foi bermuda xadrez. Mas aí, enfim, é diferente. Até que um dia ela me deu uma camisa de aniversário. E um tempo depois, meu aniversário é próximo do Dia dos Namorados, a gente foi no restaurante aqui e eu falei, pô, vou causar uma boa impressão, né?
Olha você, Rafael.
Coloquei a camisa xadrez. Rapaz, amor à primeira vista.
Eita porra.
Desde então, nunca mais larguei. Nossa senhora, que maravilha. Aliás, a história da minha segunda camisa xadrez é um pouco engraçada, assim. Eu tava indo trabalhar, na época que eu era bem mais gordo do que eu sou hoje. E eu ainda ia de ônibus, não queria nem saber de exercício físico. Eu desci do ônibus, chegando no trabalho, cara, eu desci do ônibus, a minha camisa agarrou na porta do ônibus.
Eita,
acabou
porra.
Que... Pois é, sem querer, eu estava andando com meu mamilinho direito de fora. Não...
Mamilinho peludo.
É. Olha essa intimidade.
Diga-se de passagem, né?
Pois é. Aí eu, porra, andando na rua com aquele mamilinho de fora, eu falei, porra, não dá, né, cara? Não dá. Eu pensei, pô, eu não tinha... Eu tinha ido na loja aqui que vende essas camisas brancas básicas, todo mundo sabe, né? E... Eu pensei assim, cara, eu não vou comprar uma camisa branca, eu não vou comprar uma camisa de qualquer cor. Uma camisa assim só pra dizer que eu usei, né? Se eu for comprar, vou comprar pra usar. Aí eu olhei uma camisa xadrez, eu falei, porra, eu tava com uma camisa de uma cor só por baixo, né? Mas só uma milinha que tava de fora. Falei, pô, vou comprar essa camisa aqui. Comprei, botei a camisa xadrez, abotoei até metade do peito, tapei uma milinha e vou trabalhar. Cheguei no curso, todo mundo, nossa, Rafa, que camisa bonita, nossa, você fica bem... Acabou. Daí em dia, 6 dias na semana que eu trabalho, 4 eu tô de camisa xadrez.
Olha aí. Todas as 12 horas que ele trabalha na semana.
Não pode perder.
Ele saiu do bolso da sua camisa xadrez, Rafael, distribuindo catuques.
É, deixei ele.
Eu sei que eu vou pagar por isso qualquer hora.
Vai, vai.
Vou. Eu não, mas nem, não me importa.
Valeu a pena, né?
Tudo pela zoeira, sim, sim. Eu vou estar na rua todo quebrado, mendigo, porém, sorrindo. Valeu a pena.
Não me arrependo falando, não me arrependo de nada.
Exato. Ai, meu Deus.
Se você tem medo dessa sociedade careta e tem vergonha de assumir que é um brega enrustido, essa é a sua última chance.
Continuando aqui, meus amigos dudes, o Rafa já falou, né, que ele tem aí as camisas xadrez, mas ele não tem só camisa xadrez, ele vai falar disso. Mas eu queria saber, principalmente do Juan. Juan, você tem um compromisso, tem uma social. O que que não pode faltar no seu look pra você arrasar na social, ser o cara a ser notado na baladinha monstra, Juan?
Rapaz, o que que não pode faltar na baladinha monstra?
No seu look, no seu look.
No meu look.
Olha só.
Já vai falar bebida, drogas, aí não é isso que a gente quer.
Não, mas peraí, não, calma aí, gente. Calma aí. Vamos lá. É minha vez de fazer um adendo agora, né?
Que isso?
Vamos lá. É, pois é, vamos lá, gente. O look, ele engloba tudo aquilo que você pode demonstrar, concorda comigo?
Sim.
Não, não é apenas a roupa, não é, enfim, não, é, o look, ele engloba também as vestimentas, veja bem.
Olha!
Sim. As vestimentas, a forma de andar, a forma de se posicionar, o penteado é muito importante.
Fundamental.
Pra quem tem cabelo.
Exato.
Já quase não está sendo mais meu caso, o Rafael já deixou pra lá.
Beijo, Yuri.
Beijo, Bozo.
Isso.
Beijo, Bozo? Que isso,
é o Yuri.
Ah, tá.
Que vacilo, cara. E nós, dudes, temos um gosto por algo que faz uma diferença muito grande. No look da baladinha. Que qual Eita. É, meus amigos? O charutinho.
Charuto? Ah, rapaz.
O charuto, ele é um sucesso por onde passa, seja onde for. Você tá lá, paradinho, conversando com a galera, fumando charutinho. As pessoas param e olham, gente. Elas observam e falam, caraca, eles estão com charuto na mão, gente. É assim que funciona.
Eu lembro até hoje aquele dia que a gente foi na Bauer Fest aqui em Petrópolis. E a gente tava passando por aquela selva de gente suada e tal. Aí a gente tava degustando um charuto, né, cara? Aí, porra, as pessoas passavam pela gente com aqueles olhares incrédulos e as pessoas... Nossa, eles estão fumando charuto. Que maneiro.
Sim.
A gente só jogava aquele puff pra cima, né, cara?
O puff pra cima, gente, só pra vocês saberem, ele equivale àquela jogadinha de cabelo pra quem tem cabelo bom.
É verdade. Olha aí, Brasil.
É, Andrei, você tá vendo? Pergunta se o Brasil tá olhando isso.
Quero ver se o Brasil está vendo esses movimentos sociais.
Segundo o Rafael, os movimentos sociais são muito aguçados, né, cara?
Não, são mais rápidos que o Flash, cara. Não dá pra ver.
Exatamente. Então, assim, Andrei, além, é claro, de sua melhor roupa, aquela que você considera sua melhor roupa, sua melhor calça, seu melhor tênis, sua melhor camisa, seu melhor perfume e a melhor forma de se posicionar na frente das pessoas, o charutinho é o diferencial.
É status, né, cara?
É status.
Agrega valor.
Sim, com certeza.
Cara, vou te falar que tu tocou num ponto que pra mim é fundamental, cara, que é o perfume.
Sim, é o perfume. Sim. O perfume é foda.
Cara, eu sou apaixonado por perfume, na época que as vacas aqui em casa eram um pouco mais gordas, já tive coleção de perfume, cara, e porra, é uma coisa que eu gasto dinheiro mesmo, quando eu tenho, né? Ultimamente não tá dando.
Não tá rolando.
É, não tá rolando nem Boticário, essas coisas assim.
Não tá tendo. Nem um alfazema.
Jequiti também não tá tendo.
Mary Kay.
Porra, não, Mary Kay é caro, cara. Pois é.
Rafael, você tá numa fase que se você tiver Jequiti é pra vender.
Pô, claro, óbvio.
Imagina o Rafael consultor da Jequiti, cara.
Vocês vão começar a evitar que eu saia com vocês, né? Que vocês sabem que eu vou querer empurrar alguma coisa.
Então, Rafael, vai ser ao mesmo padrão do Andrei com Crocs. Só pra deixar bem alinhadinho.
É, cara, eu até minha última ruína financeira foi porque eu fiquei vendo muito SBT, aquelas mensagens subliminares da Jequiti, que fizeram gastar mais de R$500 em perfume. Serinho, pô, serinho mesmo.
É, o perfume da Sabrina Sato, que quando ela tava livre antes da Record.
É, foi complicado. Mas perfume é uma coisa que, assim, eu não sei o que acontece comigo, eu não sei se é normal ou não. Como é comigo, eu não sei, realmente não sei se é normal. Mas os perfumes ficam muito diferentes na minha pele. E eu não sei se varia. Pois é.
Meu Deus.
Gente, o perfume combina com o tom de pele dele.
A minha cutis.
Ai.
Ai, caralho, cara. Puta que pariu, velho.
A minha cutis absorve bem os odores amadeirados.
Ai. Meu Deus, cara. Caralho.
Com lascas de damasco, siciliano.
Voltamos pro gourmetização.
Por que não? Por que não? Um perfume de limão cafi.
Ah! Né? Beleza!
Perfeito, perfeito, cara, perfeito.
Mas perfume pra mim, cara, é chave mestra na vestimenta, ao você se aproximar de alguém e tal. Perfume é realmente o cara, né?
É verdade. Realmente, cara, o perfume é importantíssimo. Você pode nem tá tão bem vestido assim, que quando você chega perto da pessoa e ela sente aquela fragrância, realmente, cara, ela trata você diferente. Você pode notar. Pode anotar.
Participando do assunto do que não pode faltar, né? O Juan disse do perfume, é parte fundamental. Ainda mais no meu caso, né, cara? Que eu já não sou bonito. Então eu tenho que ser, pelo menos, simpático, divertido e cheiroso. Sempre coloco essas metas na vida, né? Então, até aí eu tenho conseguido. Além disso, tem uma loja, né, aqui na cidade que eu gosto muito de ir, porque ela tem o meu tamanho, né? Então, porque assim, eu sou um pouquinho gordinho, sendo muito meu amigo, então eu não acho tamanhos certos de camisa pra mim. Então, quando você acha aquela loja, você acaba comprando bastante coisa nela. E quando eu vou lá, cara, o negócio fica tenso, porque eu faço a festa. A vendedora que me atende nesse dia, ela fica feliz que a comissão vem, ó, lá no certo.
É aquela que eu ia contigo, que os vendedores conheciam?
É essa mesmo.
Caraca, sério, uma vez o Andrei falou comigo assim, Rafa, vamos ali que eu tenho que comprar um casaco, tenho que trocar um casaco, tenho que pagar alguma coisa, não lembro. Acho que era pra comprar um casaco. Aí eu falei, vamos lá, né, tamo aqui, vamos lá. Entrei lá na loja, cara, sem brincadeira. A vendedora, ô, Andrei, tudo bem? Quanto tempo, hein? Que tu vai levar hoje? Eu, caraca, meu irmão, onde é que eu tô, cara? O que tá acontecendo aqui? Não. Depois o Andrei foi no caixa, ô, meu querido, que bom ter o senhor de volta aqui. Não, nossa senhora, cara. Não, eu juro que eu vi atrás do caixa uma foto do Andrei, cara, sério mesmo. A foto a foto ali era, cara, era o Andrei recebendo as sacolas de compras do dono da loja, e um abraço, e o dono da loja dando um positivo assim, cara, tipo, porra, o Natal vai ser gordo aqui em casa.
Eu imaginei a cara do Andrei igual no meme.
Exatamente.
Então, assim, acaba que eu tenho muitas camisas da mesma marca, né? Muitas camisas aí da mesma marca, só que coleções diferentes. Então, assim, eu tenho muita camisa polo, que é camiseta normal, né? Essa de gola redondinha, estampada. Então, assim, pro dia a dia, como disse o Juan, vamos botar assim, pra bater, como eu costumo dizer, eu coloco essas regatas e tal. Uma coisa
pra
uma
bater, coisa que eu reparo, velho.
Eu chamo de pra bater.
Que coisa.
Uma coisa que eu reparei olhando meu guarda-roupa esses dias é que eu não tenho nenhuma regata preta lisa. Tipo assim, camisa preta normal, eu só tenho azul ou branca. Todas compradas nessa loja que o Rafael falou da foto. Que eu queria coisa, uma cara. Camisa preta, né? Porque eu ia pra alguma coisa que tinha que estar de preto. Aí eu acabei indo com a camisa preta com a estampa porque eu não tinha preta lisa. Então assim, camisa preta lisa.
Caraca, André é um menino que se veste muito bem, cara.
Obrigado.
Todos nós aqui, eu diria. Hoje em dia, né, André, Juan, são pessoas que se vestem, são estilosos.
Estilosos também, por favor.
Aí eu não sei, mas...
Sabe sim.
Sabe sim, danado.
Ah, mas sabe, seu puto.
Se você tem medo dessa sociedade careta e tem vergonha de assumir que é um brega enrustido, essa é a sua última chance.
E, Dudes, a gente tem várias mulheres nas nossas vidas, né? Nossas avós, nossas mães. Rafael já teve namoradas. Eu queria perguntar pra vocês, o quão é influenciado os estilos dos Dudes, principalmente você, Rafa, e você, Juan, pelas mulheres das suas vidas? Mamães... namoradas, no caso do Rafael, o quão elas se intrometiam ou se intrometem no estilo de vocês, assim como a tia Sônia se intromete no meu?
Assim, invariavelmente toda vez que eu saio pra qualquer coisa, eu viro pra minha mãe e falo assim, mãe, tá bom?
Tô aceitável?
Tá aceitável. Ela vai lá e dá ok. Minha mãe, assim como a tia Tina, né, a mãe do Rua, fala direto, tu não vai sair desse jeito, tá amassado, que isso, que aquilo. Eu falo, ah, mãe, tá bom, beleza, obrigado. Ela vai lá, pô, muito, muito prestativa, né, muito... adorável, que a minha mãe, ela vai lá, passa a camisa, bota e eu saio com ela. Mas assim, cara, com relação à influência, a Letícia me influenciou muito, cara, porque ela trabalhava com isso, ela me... sempre, ela nunca me disse veste isso, mas ela sempre me deu muita roupa e eu, pra bom entendedor meia palavra basta, né, cara? Ela me dava uma calça, ela me dava uma camisa e sabia que ela queria dar um jeito, né? Mas as namoradas mais recentes nunca falaram nada não, cara, nunca se importaram, até porque eu acho que eu nunca fui muito extravagante de me vestir, cara, sempre fui mais tranquilo, mais na minha, mas eu até hoje eu tenho um trauma de cinza, eu raramente uso cinza, porque quando eu não podia escolher minhas roupas, que minha mãe ou minha avó falava assim, Rafa, hoje é sábado, a gente vai na Rua Tereza comprar roupa, eu, assim como o Juan, eu odeio comprar roupa. Porra. Se eu tô sozinho, eu não compro, eu espero pra alguém ir comigo, não é nem pra dar opinião não, cara, porque eu acho uma situação muito desconfortável entrar numa loja e o vendedor te abordar, não sei porquê, de repente é uma bizonheira.
Né,
pois é. Aí, então, eu tenho esse trauma de cinza, porque na época que eu não podia escolher minha roupa, minha mãe e minha avó era calça de moletom cinza, com camisa cinza, tênis cinza, e eu andava todo de cinza.
Porra.
Todo de cinza direto. Aí eu passei pela fase do preto, que eu só usava preto, camisa preta.
Trevoso.
Trevoso. Inclusive, o mapa da trevosidade em Petrópolis, aqui no BNH, tinha um ponto preto, que não era nem vermelho, era preto, que era eu.
No bloco 24.
Porra.
Eventualmente no bloco 24.
É claro,
bloco 24.
Só podia ser.
É verdade.
Então teve essa fase do preto, cara, e hoje em dia tô na fase do xadrez, eu tô querendo sair um pouco agora, mas tá difícil, que eu não tenho dinheiro pra comprar outra roupa. Mas a... então, a influência, assim, eu sempre gostei muito de perguntar a opinião das pessoas, porque às vezes sempre tem alguma coisa que você não vê, sabe? Então, eu sempre chego pra minha mãe e falo, mãe, tá bom essa camisa com essa calça, esse tênis aqui, tá legal? Aí minha mãe, tá, também eu vou lá e saio. Mas eu acho que é bem tranquilo, cara. Eu admito que eu tive essa influência, assim, e sempre foi muito positivo.
Então, hoje em dia, o que eu sofro, pelo menos aqui em casa, é essa questão do... você não vai sair assim dessa forma, né? Você não vai sair daqui amassado e tudo mais. Só que fora isso, realmente, eu não tenho muito problema com esse tipo de coisa, não. Mas até há pouco tempo atrás, eu sofria até bullying, né? Pelas pessoas aqui de casa, né? Tu não vai sair daqui desse jeito, que não sei o quê. E, cara, as roupas há tempo atrás eram exclusivamente dadas a mim. Eu simplesmente não comprava. E assim, a minha mãe sabe o quão chato eu sou. Então ela sempre ia lá e escolhia uma parada assim que não fosse lá tão chamativa, mas que também não fosse um negócio assim que ninguém fosse notar. É sempre um negócio bem coerente assim com o que eu gosto, né? Então, até alguns anos atrás... Eu não gastava dinheiro com roupa, eu só ganhava. Em eventos, assim, em festa, em aniversário, enfim. Tudo sempre foi muito bem coerente, tudo foi muito, muito bem escolhido pelas pessoas da minha família, tá? Além da minha madrinha, meus tios, enfim. Então, assim, eu acho que o meu estilo é diretamente ligado ao que as pessoas da minha família me providenciavam, né? Então, eu aprendi até a fazer as minhas compras, depois que eu comecei, em cima desse histórico, né? Do que eles me davam. Então, a minha influência é positiva por esse fato. Por sempre... Eu nunca ganhei uma coisa que eu falava, porra, eu nunca vou usar isso. Entendeu? Nunca... Sei lá, talvez uma vez na vida. Enfim. Mas foi isso. Então, a minha influência é muito boa. Assim, da minha família e tudo mais. Não das namoradas, pois nunca tive.
Ah, pois é.
Tá bom, eu não vou nem jogar na sua cara.
Olha aí.
Não falei qual.
Por favor, bota um pi nisso aí, por favor. Realmente, se tratando de pode ser umas, sei lá, 30.
Não falei qual. Por aqui, meus amigos dudes, eu posso falar que tia Sônia me vestiu mais ou menos aí até os 15, 16, quem sabe 17 anos, né? Porque assim, acredito eu que seja pela influência de eu ser filho único, então assim, minha mãe sempre comprou as minhas roupas, eu sempre ia junto, né? Minha mãe sempre fazia questão de me levar, que assim, ela comprava aquilo que ela achava que era maneiro e aquilo que eu achava que era maneiro. Então acabava que a gente levava as duas opções e depois ela ia fazendo as combinações que ela achava que ficaria melhor até determinada idade. Hoje, né, consolidado no mercado, como eu gosto de dizer,
Olha aí. Ah, não, na verdade, sou eu que falo isso aí.
Então eu roubei de você a frase.
Eu costumo falar, inclusive, pro Vitor Hugo, né?
É verdade.
É, adoro essa frase.
VH do Twitter, do nosso Twitter. Um abraço, VH. Hoje consolidado no mercado, como diz o Juan, e parafraseando o Juan, eu ainda tenho a consultoria de tia Sônia, né? Então, assim, eu vou lá, pego a roupa no armário, visto. Aí minha mãe olha assim, então, Andrei, não tá combinando o sapato. Ou troca a camisa, ou troca o sapato. Aí eu fico naquela dúvida. E agora? Aí volto eu, troco isso, troco aí. Ah, não, agora você pode sair, agora tá maneiro. Mas teve uns 2 anos, se não me engano, atrás, eu me arrumei pra ir a uma festa que minha mãe estaria e ela ia me encontrar no meio do caminho. E aí eu, pô, vesti a roupinha e tal, ela não tinha deixado separada, então fiz ao meu bel prazer, né?
Olha aí,
vestiu, que bonitinho. Vestiu o que eu queria. E aí botei a roupinha, né? Morava lá no Bing.
Olha aí, aqui na minha terra.
Aí na sua terra. Aí botei a roupinha, peguei o ônibus pra encontrar minha mãe na rodoviária. Isso que eu desci do ônibus, né? Dei daqueles 3 beijinhos. Benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Vamos voltar pra casa. Ah, por que?
Caraca, tia Sônia é demais, velho. Porra.
Mesmo se eu subir pra casa de novo.
Caraca, cara.
Vou voltar pra casa.
Ai, meu Deus do céu.
Porra, cara.
Isso tem quanto tempo?
Tem 2 anos.
Caraca, eu imagino vocês voltando no ônibus, a tia Sônia com os braços cruzados, balançando a cabeça assim. Nossa, meu Deus, que decepção, menino.
ela não tava... Passei a minha vida inteira te ensinando, garoto.
Não aprendeu nada.
Xadrez não se usa com listrado. O que é essa corrente na calça, menino? O que é essa corrente na calça? Ai, meu Deus.
O negócio dela não foi nem com a combinação, foi porque a roupa estava amassada. E segundo a minha mãe, quando o homem sai de casa amassado, a culpa é ou da esposa ou da mãe. No caso, como ela estaria comigo, ela não queria ficar mal vista perante a
sociedade. Olha aí, tia Sônia.
Então a questão. Então não era você, ela estava cagando pra você. Ela queria manter a imagem dela de boa mãe. Puta que... Dona Sônia, olha só. Pra senhora. Minhas palmas. Olha, você é minha ídola. Sim, ídola.
Estou segurando o microfone com os pés, porque com as mãos estou te aplaudindo.
Exato.
Tia Sônia é consultora de moda desde os primórdios.
Olha aí,
rapaz.
Que pariu. E mandou o menino voltar pra casa, custe o que custar.
E eu que não volte, não, pra tu ver.
Não,
dá merda. Dá merda, não. Vai deixar de obedecer mamãe?
Não pode. Ruim.
Não.
Se você tem medo dessa sociedade careta e tem vergonha de assumir que é um brega enrustido, essa é a sua última chance.
Andrei botou um ponto maravilhoso aqui na pauta, cara, que não tem como a gente não falar, que é... Muito bom. A gente não é dessa época, né, cara? Mas a época do auge das pochetes, né?
Ah, que, Rafael.
Cara, que era, tipo, aquela bermuda jeans no em cima do umbigo. A camisa pra dentro da calça, que deixava aquela barriga de fora, né, cara? Mesmo com a camisa pra dentro da calça, ficava um cantinho de pão ali pra fora. E a pochete e o celular do lado, né? Naquele coldre de celular, exatamente. Aquele Motorola.
O Tijorola?
É o tijorola, tijorola. Caraca, muito bom. E uma coisa que eu agradeço aos deuses, seja lá quantos eles existirem, que foi a minha mãe nunca ter me forçado a usar papete do Seninha, cara.
Puta que pariu. Então, gente, eu usava feliz.
Nossa, cara, aquilo é muito... A sua acendia luzinha?
Ah, claro, Rafael, é a premissa, né? Tu acha mesmo que eu ia querer um papete do Seninha sem luzinha?
O Juan, caraca, Rafael, o Juan, cara. Tinha o Blinkdu, lembra?
Nossa Blinkdu, senhora, Blinkdu, cara!
Blinkdu!
Eu e tu! Meu Deus do céu. Baseado nisso, né, na papete do Seninha, no coldre do celular, na pochete, eu queria perguntar pra vocês quais são os correspondentes nos dias de hoje à célebre pochete e a calça boca de sino, por que não?
Ai, cara.
Seria aquele auge de...
Dentes?
É, seria o auge de consumo do Andrei?
Olha.
A Crocs?
Nossa!
Eita!
Olha, eu tenho algumas opções.
Eita, lá vem.
Ó, os equivalentes, né? Aí a pochete poderia ser esses novos colocadores protetores de celular que tem que abrir. Porra, aí fica um livro na cara, você atendendo essa porra.
Puta, é verdade, cara. É verdade.
Você não sabe que se a pessoa tá lendo ou se ela tá atendendo o celular. Tá lendo aquela Bíblia mini, né? Botou aqui perto do olho pra, porra, ver o versículo. Enfim.
boa noite, Marcelo.
pra ver o versículo é foda, cara.
Além disso, né, dessa capinha de celular monstra que tampa a cara toda, temos aquelas camisas de banda também. Dude, se você usa camisa de banda, me perdoa. Se principalmente da bebida Ramones, né, e da banda Jack Daniels. Eu sinceramente acho isso muito, muito ridículo. Mas enfim...
Eu também acho, cara.
Olha, deixa eu só fazer um adendo aqui, tá?
Que mais um?
Tá mais um.
Rafael tá louco nos adendos hoje, cara.
Eu tô um adendeiro do cacete.
Que isso? A
Carol, irmã do Matheus Dude, me deu uma camisa de banda do System of a Down em 2013,
você
se eu não me engano.
Você não usa?
Não, eu não uso, mas ela tá aqui... Já usei duas vezes, mas ela tá aqui guardada com todo esmero, cara. Tá aqui bonitinha.
Você vai usar, Rafael?
Então, Andrei, continua sua resposta.
Eu também tenho uma que eu ganhei de amigo oculto uma vez. E realmente, cara, ela tá no fundo do armário. Eu
Qual a banda, Ru?
Do System também.
Olha aí, Ru, vamos sair de par de jarro.
Vamos!
Jarra!
Vamos! Desculpa! Vamos sair de gêmeos!
Vamos! Vamos, por que não?
Ativar!
Chop suey!
Hã?
Chop suey! Sugar! Needles!
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
E além disso tudo, dessas duas peças que eu já falei, eu acho muito, mas muito ridículo hoje aquela calça pescador, né, que fica no meio da canela.
Ah, nossa, não dá, cara, não dá.
Não dá, aquilo
ela não dá. E claro, a Crocs, eu zoei que eu queria de Natal, cara, mas não tem como. Eu trabalho aqui na TV, perto de uma fábrica, né, de... Acho que é de biquíni, se não me engano. E claro, né, a fábrica, chão de fábrica, você encontra muitos estilos alternativos. Eu já vi pra desespero de todos os consultores de moda que estão ouvindo o Dudecast. Uma senhorita saindo deste antro, vamos colocar assim, com uma calça da Corova, meia branca e a sandália da Crocs.
Não.
Caraca.
Sim,
caraca.
Eu fiquei com vontade de dar um tiro, porém ela estava vestida assim.
Meu Deus, cara, do céu, cara.
A que ponto as pessoas chegam na vida, né, cara?
Se você tem medo dessa sociedade careta e tem vergonha de assumir que é um brega enrustido, essa é a sua última chance.
Você sabe uma coisa que eu tenho observado? Sim. Uma nova tendência que tá voltando? É você usar meia alta de novo.
Meia alta?
É, mas o Rafael, eu não acho que seja legal.
Não, também não acho, não. Tô dizendo que tá voltando. Porque assim, antigamente, todo mundo usava. Levantava, era meia lá no alto, né? Por mais que você usasse bermuda. Aí depois, quanto menos era melhor, sabe? Quanto menos aparecesse a meia, melhor. Mais esporte você
meia
tava.
Meia soquete.
Isso, exatamente. Até o pessoal até nem usava meia, né? Mas hoje em dia, eu tô reparando, tenho reparado que tá voltando, cara. As meias estão subindo de novo. Tá ficando no meio da canela, cara. E aquelas meias com o símbolo da Nike gigante, sabe?
É, mas aí você tá vendo aonde? Aí perto do Morro da Oficina ou no centro da cidade?
Não!
Só pra alinhar, né, André? Só pra gente saber onde tá o público, né? Qual é o público-alvo, né, da meia na canela, né, e tudo mais.
Esse pessoal que tá usando a meia na canela tem o símbolo da Nike no cabelo também? Só pra contextualizar.
É só pra gente entender do que a gente tá falando, né, cara? Qual é o público e tal.
Tem que ter, né, cara? O símbolo do cabelo combina com a meia, né, cara?
Isso aí.
Mas não, cara, eu tenho visto gente no centro mesmo. É pouco, mas tá. Eu tenho observado que tá voltando, cara. Não sei se vai voltar pra ficar.
Nossa, mas senhora.
Não sei se vai ser a tendência da primavera-verão 2015-2016.
Ai.
Mas, pois é, não sei.
Caraca,
biquínis,
cara.
Flanelados, janelinhas, por que não,
coisa.
Né?
Ai, que Jesus. Coisa, cara. E olha, nessa onda de adendos que estamos nesse podcast de hoje...
Só
eu. Oi? Só você não fez, André? Só você.
Daqui a pouco aparece.
Até o final deste programa, eu faço um adendo.
Então tá bom. O meu adendo é o seguinte. Estávamos falando sobre a famigerada pochete, né?
Sim.
O meu tio, vulgo pai do Vitor Hugo... é muito fã até hoje, da Maiden.
Porra, Betão usa mesmo, cara.
Betão usa pochete.
Quando eu era pequeno, porém continuo, eu quando era mais novo, era super fã da pochetinha de Betão.
Porra, eu também.
Eu via Betão usando a pochetinha, eu falava, caraca, que legal. Até que, o mesmo Betão me deu uma pochetinha. De aniversário. E eu utilizava Pimposo. Eu não sei o que eu colocava nela. Eu devia colocar só tralha, bala, sei lá, qualquer merda assim. Porque eu tinha, sério, eu devia ter 3, 4 anos. Então, eu era uma coisa de tipo, sei lá, de 30 centímetros no máximo. Isso se chegasse a tal.
Usando o salto alto do Andrei, né?
Isso. E andando pra lá e pra cá, por esse mundão afora, com minha pochetinha na cintura.
Caraca. Realmente, Andrei, foi o que você falou. A gente acha que conhece os amigos, né, cara?
Aí vem uma pauta do podcast e abre esses peitos maravilhosos.
É, cara, é o que a gente sempre fala, né, cara? A nossa mãe fala desde cedo. Gente, seleciona bem os seus amigos, né? Seleciona bem os seus amigos, a sua família são os seus melhores amigos, tudo mais. A gente cresce.
Você escolhe.
Isso aí. A gente quer ouvir mamãe? A gente não quer ouvir mamãe.
Não, a gente não quer ouvir mamãe.
Se você tem medo dessa sociedade careta e tem vergonha de assumir que é um brega enrustido, essa é a sua última chance.
E pra encerrar esse Dudecast, meus amigos dudes, eu gostaria de, mais uma vez, introduzir um assunto neste podcast. Eu estou introduzindo hoje.
Você tá um introduzidor do caramba.
O que vocês acham brega nas meninas, assim? Vamos jogar pro outro lado. Agora a gente falou pra caceta da gente, né? Assim entregamos mais um podcast. Que maravilha. O que vocês acham brega em uma menina, enfim? Que vocês já tenham visto alguma coisa que vocês consideraram muito ridícula. Conta pro Deisso, conta pra mim.
Então, cara, eu particularmente... eu, assim como todos os dudes, né, eu faço academia, tudo mais, cara, calça de ginástica é um negócio maravilhoso, todo mundo sabe, todo mundo sabe que aquilo é maravilhoso, porém, aquela meia que as mulheres usam em cima da calça,
não. Chama-se polaina, tá?
Polaina?
Olha aí, eu nunca ia saber disso.
Ih, Rafael.
Eu nunca ia saber disso, enfim. Tá aí, mais um adendo de Rafael. Tá louco esse menino hoje, tá louco.
Tô maluco hoje.
Tá maluco. Só falta você mesmo, André. O Rafael já fez adendo por todos nós.
Não é?
Até pelo Dude, que descansa em paz.
Ele veio, fez uma gracinha e foi embora.
Eu ia falar isso agora.
Tá igual o Botafogo. Enfim, eu não... Como é que é o nome, Rafael? Repete aí.
Polaina.
A polaina. Eu não simpatizo com a polaina, cara. Não simpatizo. Eu acho aquilo feio pra caralho. Cara, não tira o charme do conjunto, né? Não tira, porém, eu não acho legal. E, Rafael, você vai concordar comigo. Tem mais uma coisa que eu não acho muito legal.
É verdade, cara. Concordo.
Chama-se calça legging.
É, pois é.
Calça legging. Existem situações em que fica legal, fica bom, fica um negócio vistoso, né, vistoso. Mas tem situações que tu olha aquilo e tu fala, não é legal.
Exatamente. Tem calça legging que custa R$7, cara, e a pessoa que usa é muito grande, assim, aí você consegue ver todos os as coisas que você não quer ver. Nós três passamos... Nós três passamos por uma situação recente, que foi a Glorinha.
Glorinha!
A Glorinha, velho! É verdade.
A gente usa esse nome pra preservar a identidade de Glorinha, mas Glorinha estava com uma calça legging. A gente foi ao Maracanã esses dias, aí lá no Maracanã tava a Glorinha, né, cara? A Glorinha estava com uma calça legging branca, só que, cara...
Agressiva.
Tava agressivo, cara. Eu podia ver os dentes.
Ai, meu Deus, cara!
Ah, não!
Para!
Tava rosnando, cara.
Ai, caraca, porra. Caraca, cara. Meu Deus do céu.
Para!
Ai, ai. Assim como o Ru disse, eu não sou muito fã de calça leg, não. Porque não é questão de, ah, vai todo mundo ficar olhando, não é isso. Eu só não acho que é atrativo, não. Acho que fica bonito quando, sei lá, a menina usa umas camisas, assim, que parecem um vestido, mas não são. Tem que ser muito seletivo, cara. Tem que ser um look do dia muito bacana pra ficar legal com a calça leg. Uma coisa que eu não gosto, eu acho que é legal pra algumas situações, mas eu não gosto mesmo, é a menina maquiada, cara.
Olha aí, Brasil.
Não gosto, cara. Um excesso também me incomoda. Eu também acho que não preciso.
Vocês não gostam de sair com o patati e patatá?
Andrei
então... não gosta.
Eu mesmo.
Não mesmo.
Cara, inclusive tem sempre rola uma imagem no como diria o Rafael, no Face, né? Já deu, essas imagens que se repetem o tempo todo nessas páginas de humor, é a foto de um gato, assim, todo maquiado, assim. Aí, em cima da foto tá assim, é um meme, né? Tá escrito assim, 7 horas da manhã e a menina aparece assim na escola.
É verdade.
É assim que não dá, cara. Não dá. Não, existe limite pra tudo.
Aí tem a menina, ela vai lá, passa uma base, porque tem espinha e sei lá o que, cara. Eu sou muito contra a maquiagem, eu não... Até entendo que numa ocasião especial você use lá, passe alguma coisa no olho, um blush, eu não sei. Mas pra mim, quanto menos maquiagem, melhor, eu não gosto mesmo, cara. Acho que é... Aí, porra, eu tenho um problema, cara. Eu tenho vários, mas esse aqui... Eu acredito, não posso estar falando besteira, que eu tenha contaminado meus amigos dudes com esse problema que eu tenho. Que é com pés.
Não, eu sempre tive. Eu só nunca contextualizei isso pra vocês, mas depois que você falou e eu vi que eu não era tão estranho assim, então eu também manifestei meu problema.
Cara, eu não tenho nada contra menino usar um sapatinho, uma rasteirinha, alguma coisa assim, mas cara, que o seu pé seja bonito, cara, porque às vezes eu vejo algumas, aquele sapatinho que é todo fechado, só o pé em cima, mas ele fica com uma deformidade ali, cara. Você consegue, se você olhar com atenção, isso é sério mesmo, se você olhar com atenção, você consegue ouvir o lamento do tecido do sapatinho gritando. Para, eu não aguento! Empurra o Joanete, empurra! Vai, por favor! Então, cara, se você sai com o pé de fora, cara, sério, porra, que seu pé seja bonito, então usa um tênis, cara, não sei.
Ah, cara, eu concordo, eu acho que tem pé que não tem que sair na rua. Não dá, cara. Eu reparo mesmo, cara. Reparo na cara de pau, inclusive. Não consigo de ver olhar.
E eu queria fazer um adendo.
Eita! Que porra é essa, esse podcast, senhores? É histórico. Ele já é histórico. Puta que pariu.
Tá vendo só? Porque assim, vocês comentando que vocês não gostam, eu não gosto de meninas que usam animal print. Vocês sabem o que é o animal print?
Não. Fica aí.
Zebra?
Estampa de zebra, estampa de onça.
Ah, estampa de oncinha também não. Não, porra, eu acho isso...
Agora, imaginem a seguinte situação. Lembram de Glorinha, né? Imaginem Glorinha aggressive com a sua oncinha, louca pra cima dos dois.
Caralho,
corre,
cara.
Tiana, corre!
Puta que pariu, cara. Já não tava agressivo da forma que tava? Tem que piorar mesmo? Porra, velho.
Ai, meu Deus.
Que coisa, cara, que coisa. Eu também, cara, eu acho muito feio, cara. Onça, zebra, periquito, tamanduá, eu acho tudo escroto.
Tamanduá?
Tamanduá?
Sei lá, um jamanta, sei lá que merda, cara, sei lá. É um diferencial, cara, porque você pode nem estar...
Porra, mas essa manete tá durando pouco tempo, hein?
Você pode nem estar, o Mobuga é feio de tal...
Eu fico ouvindo pela TV, cara.
Porque tá ouvindo a gente agora?
O som vai pra TV automaticamente, depois que larga do coisa, entendeu?
Ah, eu achei que não ia, cara. A gente tomou mal de ti.
É só assim que eu descubro, gente.
Vamos controlar o que a ouvir... fala, Rafael.
Pois é, agora tem que tomar cuidado.
Por onde eu parei?
Só pra galera que tá ouvindo aqui depois do programa, esse easter egg, O Juan grava pelo Xbox, né, cara? Pelo Skype do Xbox. Aí quando a manete desliga o Skype, eu não sei se entra em modo de dormir, o que acontece. Aí às vezes o Juan tá falando empolgadão e... Pum, para, a gente. Juan, manete, Juan... Juan, manete. Daqui a pouco ele fala, porra, onde é que eu parei, cara?
Na verdade, o Skype não para, não. É porque como o microfone fica ligado na manete, ou seja, assim que ela entra em stand-by, o microfone entra junto. Aí o Skype fica lá rolando.